Queria começar por saudar o Sr. Deputado dos Estados Fiscais e a sua equipa pela sua presença hoje aqui nesta audição no âmbito da anulação da dívida fiscal à brisa e da eficácia da unidade dos grandes contribuintes da autoridade tributária, a requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos então iniciar esta audição pelo grupo parlamentar requerente. A grelha base é a nossa grelha normal. Dos 853, depois pelo andamento dos trabalhos, se verá se esgotamos ou não, ou se reduzimos, mas isso ficará para o fim. E sem mais delongas, eu dou a palavra à deputada Mariana Mortágua para intervir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e também o senhor secretário de Estado e sua equipa. O requerimento do Bloco de Esquerda tem dois propósitos. O primeiro diz respeito ao caso concreto da brisa que foi noticiado e o segundo diz respeito à eficácia da unidade dos grandes contribuintes, tema, aliás, que já foi objeto de debate várias vezes nesta comissão. E começaria pelo caso concreto da brisa. Foi recentemente noticiado em vários meios de comunicação, a partir do parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado, que a autoridade tributária decidiu por anular uma dívida de 125 milhões à brisa, respeitante à cobrança de IRC sobre a venda de uma participação numa empresa brasileira. Aquilo que foi também noticiado, não através deste parecer, e queremos confirmar se é verdade ou não, é que o relatório de inspeção da autoridade tributária defendia a cobrança deste valor à brisa. E que depois da existência desse relatório, houve dois outros parceiros internos que tinham opiniões contraditórias sobre se a Brisa devia ou não devia este valor adicional de IRC ao Estado português. Tendo em conta que esse valor acabou por ser cobrado, anulado e que a cobrança não foi feita, era importante esclarecer, em primeiro lugar, exatamente a que é que se devia este valor. Em segundo lugar, que pareceres é que existiram dentro da autoridade tributária? Se confirma que o relatório de inspeção defendia a cobrança do valor à brisa? Se confirma que houve dois pareceres posteriores com opiniões contraditórias? E porque é que a autoridade tributária anulou esta dívida à brisa? E, portanto, todos os pormenores que nos puder dar sobre esta operação para que consigamos compreender a razão do Estado português ter abdicado 125 milhões de euros de cobrança de IRC. O facto desta dívida ter sido anulada aparece, inclusive, no parecer do Tribunal de Contas, relacionado com a eficácia da unidade dos grandes contribuintes. Nós, o Bloco de Esquerda, aplaudiu desde o início a criação desta unidade, que se dedica não apenas aos clientes empresariais, mas também, entretanto, já no âmbito desta legislatura, foi alargada a grandes contribuintes individuais, mas também sabemos que a unidade dos grandes contribuintes tem debatido ao longo dos últimos anos com menos meios do que aqueles que seriam necessários, com menos recursos do que aqueles que seriam necessários e menos vontade política do que aquela que seria necessária muitas vezes e que nem sempre corresponde ao discurso político que dá uma enorme prioridade ao combate à grande fraude e à grande evasão fiscal, em parte porque sabemos que é muito mais eficaz e traz muito mais receita ao Estado com menos recursos perseguir a fraude no IVA, por exemplo, do que perseguir a fraude nos grandes contribuintes, nomeadamente ao nível do IRC e do planeamento fiscal agressivo. E por isso tememos que a unidade dos grandes contribuintes, não tendo os recursos, a autonomia, a vontade política e os meios necessários, tenha funcionado no passado muito mais como um consultor fiscal do que como uma entidade de inspeção. E isto foi-nos dito muitas vezes por organizações representativas de trabalhadores, pelo sindicato, que diz precisamente isto, que é sem meios, a unidade contribuinte, o dos grandes contribuintes, o que faz é indicar aos grandes contribuintes qual é a linha da lei e quando é que estão dentro da lei e quando é que não estão dentro da lei. E faz muito mais isto do que faz aquilo que seria de esperar, que era ter uma ação inspectiva mais forte e mais agressiva. Os dados deste parecer do Tribunal de Contas não nos tranquilizam a este respeito, porque o que dizem é que, se nós excluímos o PERS, a receita adicional que foi arrecadada pela Unidade dos Grandes Contribuintes foi de 37 milhões de euros em 2016. E o parecer também é muito claro ao dizer que há uma grande concentração em grandes devedores, que são os 10 maiores devedores, potencialmente. Nós podemos facilmente, adivinhar que estes maiores devedores são também as maiores empresas e que provavelmente são as empresas com mais capacidade financeira e não com menos capacidade financeira, e que são também as empresas que têm mais capacidade de ter o poder, bom, os advogados, os consultores, para impor os seus mecanismos de planeamento e, sobretudo, para dificultar a atividade dos Estados na cobrança fiscal. O parecer do Tribunal de Contas é muito claro ao falar em falta de eficácia na ação inspectiva. E, portanto, não estamos a falar aqui de uma mera opinião, neste caso do Bloco de Esquerda, estamos a falar do parecer do Tribunal de Contas, diz que existe falta de eficácia da ação inspectiva e falta de capacidade do Estado de enfrentar estas grandes empresas e estes grandes devedores que acabam por ganhar, quanto mais não seja numa batalha judicial contra o Estado. E, portanto, queria deixar, para além das questões específicas sobre a Brisa, algumas perguntas sobre a unidade dos grandes contribuintes. A primeira é se o Sr. Secretário de Estado possui dados mais atualizados sobre a atuação e a eficácia da unidade de grandes contribuintes. Os seus maiores devedores, o poder de cobrança, a anulação de outras dívidas e por aí adiante. Em segundo lugar, compreender em dados tão pormenorizados quanto possível, qual é a concentração de dívida nestes grandes devedores? Qual é a percentagem da dívida concentrada nos grandes devedores? E já agora, qual é a tipologia destes grandes devedores? Dificilmente lhe posso perguntar, quer dizer, posso perguntar, dificilmente me vai responder quem são, mas penso que há características gerais sobre quem são estes grandes, tipicamente estes grandes devedores, e também tipicamente que dívidas são estas. Quais são as dívidas que são tão difíceis ao Estado cobrar a estes grandes devedores e porque é que é tão difícil ao Estado cobrar estas dívidas? Gostaria também de perguntar quais são os recursos ao dispor da unidade dos grandes contribuintes neste momento, ou seja, quantos trabalhadores têm. E não apenas quantos trabalhadores têm, quais são os instrumentos legais que têm ao seu dispor. Há autonomia ou não há autonomia, há ou não há capacidade por parte da inspeção de poder, inclusive de forma autónoma, abrir processos de investigação, abrir ações inspectivas, quais são os instrumentos que faltam à unidade dos grandes contribuintes, quer materiais, quer legais, para poder aumentar a eficácia, que já percebemos que ainda deixa muito a desejar. E pronto, nesta primeira ronda eram as questões que tinha para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda e o facto de a Comissão Parlamentar ter aprovado por unanimidade esta audição, porque vou fazê-lo pela segunda vez num curto espaço de tempo, que é fazer uma coisa que não gosto, que é citar, mas vou citar alguém que dizia com razão que o cidadão exige hoje a explicação e exige ser convencido pela explicação. E por isso o dever que temos todos é de dar as explicações face a notícias que existem, face à notícia que em concreto que existe, embora, ainda que saudando, quero naturalmente dizer, e penso que as senhoras e os senhores deputados compreenderão, que estou vinculado ao sigilo fiscal, o que não inibe de poder fazer aqui, de ser aqui algumas considerações. E a primeira consideração que penso que é importante fazer é entre aquilo que é a separação que existe entre a autoridade tributária e o poder político. Porque, apesar da autoridade tributária ser da administração direta do Estado, o Governo o que faz é emanar as orientações da política fiscal. No que diz respeito à situação específica dos contribuintes, o Governo apenas atua quando um contribuinte, face à sua situação e face a uma determinada situação, apresenta recurso hierárquico ao membro do Governo, e aí o membro do Governo aprecia a situação concreta do contribuinte, e há depois outras zonas que dizem mais respeito à concessão de benefícios fiscais, em que o Governo tem uma intervenção direta, uma decisão, se não delegar essa competência, naquilo que é a situação contributiva. Agora, no que diz respeito aos processos de inspeção, o Governo não tem nenhuma intervenção no processo de inspeção. E neste caso em concreto, em particular, face às notícias que existiram, e uma vez também que os senhores deputados entenderam aqui chamar-me, eu tive o cuidado de pedir formalmente informação sobre este processo à autoridade tributária e é com base nessa informação que naturalmente que prestarei aqui todos os esclarecimentos que puder dar e que vão até ao limite daquilo que é o sigilo fiscal. E quero dizer também que acho muito saudável que o Governo não interfira nas situações contributivas específicas, porque aquilo que nós temos que exigir é toda a autonomia por parte da administração tributária, toda a responsabilidade e o máximo escrutínio relativamente às suas decisões. Porque, como em qualquer instituição do Estado de Direito Democrático, todas as decisões são escrutináveis. Todas as decisões são escrutináveis. Temos é que entender, em relação a cada uma das decisões, quem escrutina o quê. Bom, neste caso em concreto, não difere daquilo que é o conjunto da ação que a autoridade tributária tem na inspeção. Como é que se desenrola uma inspeção na unidade de grandes contribuintes? Começa com uma ordem de serviço, essa ordem de serviço designa o inspetor ou a equipa de inspetores, designa quem é o coordenador afeto a essa inspeção, há depois outro grau de controle, que é o do chefe de divisão, temos ainda o diretor da unidade de grandes contribuintes e existem todos os serviços centrais da autoridade tributária que, face a dúvidas que possa ter a equipa inspectiva, poderá sempre intervir e apoiar. E foi exatamente aquilo que aconteceu neste caso. Estamos a falar de um caso que complexo do ponto de vista da complexidade da operação, da complexidade da qualificação de alguns atos, que envolve qualificação jurídica, qualificação em termos de normas contabilísticas e qualificação em termos de imposto ser ou não devido. E é por isso que nesta inspeção, de acordo com a informação que eu tenho, correram, o processo parece-me absolutamente normal, em que há um projeto de relatório que se faz, há dúvidas dentro da equipa relativamente a um determinado entendimento, é pedido o esclarecimento dessas dúvidas, há depois um conjunto sucessivo, se tiver interesse eu posso detalhar, um conjunto sucessivo de pedidos de clarificações relativamente a determinada operação e no final há uma decisão. E quero chamar a atenção para isto. Os processos têm que falar por eles. E, portanto, todas as pessoas que intervieram no processo escreveram, assinaram e sancionaram. E eu diria que o mais fácil para não ter problema nenhum é não decidir nada. Porque o mais difícil neste processo, provavelmente, foi a decisão que foi tomada. Porque quem a tomou assumiu a responsabilidade por aquilo que fez e fê-lo com base nos pareceres que existem dos serviços técnicos. Agora, o que o Governo faz não é verificar o mérito desta decisão, porque a autoridade tributária, como eu dizia, é, como qualquer entidade do Estado de Direito Democrático, escrutinável. E, como a senhora deputada Mariana Mortágua e bem identificou, não há nada escondido. O próprio Tribunal de Contas, no parecer à Conta Geral do Estado, fala deste assunto em particular. E quero também dar conta de que a Inspeção Geral de Finanças faz auditorias muito regulares à autoridade tributária. Aliás, no último triénio temos uma média de cerca de uma auditoria a diversas áreas de mês e meio em mês e meio. E no que diz respeito em particular à área da inspeção, está em curso desde novembro uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças, auditoria essa que face à matéria que nós hoje estamos aqui a tratar, esta matéria é suscetível de estar integrada nessa auditoria que a Inspeção-Geral de Finanças está a fazer desde novembro e que está a fazer no quadro do seu plano normal de auditoria à Autoridade Tributária. Por isso, total autonomia, máxima responsabilidade e escrutínio. E por isso, do ponto de vista daquilo que foi o procedimento e da informação que eu tenho, o procedimento parece-me adequado. No que diz respeito ao escrutínio relativamente a esta decisão em concreto, caberá, se porventura estiver incluída na amostra de uma auditoria qualquer, da Inspeção-Geral de Finanças e, em particular, da que está em curso, poderá aí ser escrutinável. Agora são estes os dados que tenho, poderei detalhar mais alguns se as senhoras e senhores deputados entenderem conveniente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Haverá ocasião, noutras respostas, de voltar eventualmente a questões, se assim o entender. Eu passo a palavra ao deputado Cristóvão Norte, do PSD, para iniciar a sua intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado. Bom, eu devo dizer desde logo o seguinte, eu ouvi as perguntas da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e eu não ouvi nenhuma resposta do Sr. Secretário de Estado a nenhuma delas. E, portanto, eu até demito-me de as enunciar detalhadamente outra vez e solicitava ao Sr. Secretário de Estado dos seus bons ofícios para poder responder este conjunto de questões que foi aqui formulado, que eu julgo que é do maior interesse de todos. O Sr. Secretário de Estado dissertou longamente a respeito da autonomia. E, em certa medida, nós também subscrevemos que há um grau de autonomia, aliás, ao longo da última legislatura, abundantemente, para grande espanto e discordância das restantes bancadas, nós, em alguns casos, fizemos nota da importância dessa autonomia e do grau de liberdade dos serviços em algumas matérias. Diria, todavia, que esta não é uma delas. Se, como parece o caso, o Sr. Secretário de Estado consultou o processo, se tinha conhecimento que havia pareceres contraditórios, se sabe tão bem que se trata de uma questão que envolvia uma liquidação adicional de 125 milhões de euros e que é absolutamente imprescindível, em circunstâncias desta natureza, assegurar um grau de confiança dos cidadãos em relação às decisões da autoridade tributária e, bem assim, zelar para diminuir aquela percepção em que os grandes contribuintes têm um tratamento mais favorável da autoridade tributária, eu diria que seria mais do que avisado, seria uma exigência e uma responsabilidade política que o Sr. Secretário de Estado está nesta audição a declinar, as obrigações de natureza administrativa na gestão e decisão de todo este processo. Porque não pode haver, em momento algum, um caso em que haja uma liquidação adicional de 125 milhões de euros, essa liquidação seja controversa ou controvertida, não sabemos se houve alguma reclamação por parte da Brisa, desconhecemos-lo, mas sabemos isso sim que há pareceres contraditórios. E havendo pareceres contraditórios, parece razoável exigir que o Sr. Secretário de Estado não decline essa responsabilidade, assuma e seja capaz de averiguar em que medida faz ou não sentido a decisão que foi tomada. E quando o Sr. Secretário de Estado não toma posição sobre a mesma, no fundo, subscreve-a independentemente do fundamento das razões que tiveram em causa. Portanto, mas isto tem aqui uma lógica maior. E essa lógica, de alguma medida, não é surpreendente. Veja-se o caso. Nós tivemos já com este governo um regime de reavaliação de ativos que garantiu uma poupança de 230 milhões de euros a 7 grandes empresas, uma das quais é a EDP, com uma poupança na ordem dos 170 milhões de euros, e que o Bloco de Esquerda e o PCP aprovaram. Tivemos também a tentativa, com sucesso, no início, de retirada de 3 territórios da lista negra de offshores, sem fundamento, contra o parecer da autoridade tributária, contra o parecer da autoridade tributária, o que é contrário exatamente àquilo que se verificou. Repare, aí já houve responsabilidade política em relação à matéria, e o que se fez foi fazer exatamente o contrário daquilo que se fez agora. Portanto, o senhor Secretário de Estado hoje vem fazer aqui, vem ensaiar a tese da autonomia. Mas quando se tratou desta matéria, contra o fundamento da autoridade tributária, aquilo que se verificou é que nessa altura já fazia sentido não subscrever essa tese da autonomia. Houve muitíssimas críticas em relação ao anterior governo e eu julgo que alguns destes exemplos são manifestamente injustos. E depois há aqui outra coisa que eu acho que é muito preocupante. Para lá das conclusões do Tribunal de Contas, que são obviamente preocupantes e que merecem reflexão, quer no que se refere ao contributo reduzido para a arrecadação de receitas, quer também no desempenho nas ações inspectivas, que é marcado pela ineficácia e que põe em crise o propósito para que foi criado esta unidade. E isto tudo o que está aqui dito, reforça essas suspeitas e a percepção das pessoas. É que os fracos têm um tratamento mais exigente e os fortes têm um tratamento mais condescendente. E estes exemplos dão bem caso disso e, sobretudo, os senhores estão há 3 anos no governo e muito pouco trabalho têm feito a esse respeito. E, portanto, veja-se o contraditório que isto é. Bem aprovou-se um regime que abarca também os contribuintes individuais. Isso faz todo sentido. Aliás, nós concordamos com o alargamento das competências da unidade dos grandes contribuintes, mas paradoxalmente temos notícia destes relatórios, destas ineficácias e destes processos. Sabemos que o que esteve na génese da criação dessa unidade foi criar também uma fórmula de maior proximidade para responder à complexidade técnica que resolvesse questões de diferença de interpretação jurídico-tributária e que fosse uma assistência personalizada acompanhando os contribuintes de maior dimensão. Quer dizer, alargámos neste momento o âmbito da aplicação, mas aparentemente é preciso saber que novos meios o Governo mobilizou para responder a isso. Porque isto também tem um elemento muito importante, Sr. Secretário de Estado, que era o elemento da dissuasão. E essa dissuasão nascia de uma relação de maior proximidade com os contribuintes, também do reforço das ações inspectivas, sim, mas para isso é preciso que se cultive essa proximidade e que se faça esse acompanhamento minucioso. E quando se verifica que há um alargamento da competência, mas que o Governo não toma medidas no sentido de dotar dos recursos humanos e materiais esta unidade, aquilo que estamos a fazer é criar um incentivo perverso a um menor acompanhamento e que a dissuasão que esteve na génese da criação desta unidade de grandes contribuintes seja prejudicada. E, portanto, eu julgo que o Sr. Secretário de Estado deve aqui muitas respostas e deve ser muito mais concreto do que aquilo foi. Sei que tenho compromissos com os deveres de confidencialidade e sigilo, seguramente, mas pode, de forma detalhada, explicar como é que foi o processo, qual a sua responsabilidade e de que forma é que o Governo tem agido em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Comissão, meu querido amigo, é conhecido pelo seu rigor. E eu procurei cumprir os meus 8 minutos, sem prejuízo de poder e de saber e ter a consciência que há muitas questões, nomeadamente no que diz respeito à questão de fundo sobre a unidade, o funcionamento da unidade de grandes contribuintes, que a senhora deputada Mariana Mortágua colocou e que registo a sintonia do PSD com as questões do Bloco de Esquerda e, por isso, quando estiver a responder, aproveitarei então esta ronda para poder também responder a essas questões sobre a UGC. Mas vamos ainda falar sobre o caso concreto que os senhores deputados querem que eu fale e que eu tenho todo o gosto em partilhar a informação que posso ter. E faço com a vontade, senhor deputado, de que a decisão foi tomada no dia 16 de janeiro de 2016, e eu sou secretário de Estado desde 13 de julho de 2017. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que respondo por todo o Governo. E que o Governo tem essa orientação e vou-lhe dizer uma coisa, penso que a orientação do Governo anterior era exatamente a mesma, da decisão relativamente à situação específica dos contribuintes ser uma decisão da autoridade tributária com total autonomia. E apenas interfere o Governo nos termos, Sr. Deputado, que eu procurei enunciar. E se atuar noutros termos, estarei seguramente a atuar fora daquilo que é o cumprimento dos meus deveres. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que este processo inicia-se em 2013. E em 2013, face às dúvidas que existiam dentro da equipa, e procurei explicar como é que são constituídas estas equipas, que têm uma cadeia hierárquica que assegura o controlo das próprias decisões e das próprias posições que vão sendo tomadas, existiram dúvidas. E essas dúvidas foram colocadas ao Centro de Estudos Fiscais, por determinação do Sr. Diretor-Geral da altura. E dessa informação que veio relativamente do Centro de Estudos Fiscais, houve ainda dúvidas em 2013 houve o pedido de parecer, o relatório, como estamos a falar de um grupo societário, as inspeções primeiro fazem-se às várias participadas e só no fim é que há um relatório consolidado relativamente ao grupo. Portanto, em 2013 ainda é notificado o relatório à empresa participada relativamente ao sentido daquilo que é e para a audição prévia, mas esse relatório não dá lugar a liquidações, dá lugar apenas a uma audição prévia. E, decorrendo ainda às dúvidas que os serviços tinham, que os serviços que estavam envolvidos na inspeção, foi pedido uma clarificação relativamente ao enquadramento que havia, e essa clarificação foi dada, foi pedida em 2014 e foi dada pela Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso, e, ao mesmo tempo que é pedida à Direção de Serviços Jurídicos e Contencioso, a mesma questão, com a mesma pedidos de clarificação, são formuladas também novamente ao Centro de Estudos Fiscais. E o Centro de Estudos Fiscais vem a pronunciar-se, tanto a Direção de Serviços Jurídicos como o Centro de Estudos Fiscais, vem a pronunciar-se em 2014 e em 4 de dezembro de 2014, face àquilo que é o entendimento do Centro de Estudos Fiscais, e sendo esta matéria uma matéria relacionada com o imposto de rendimento, e como eu dizia há pouco na primeira ronda, na resposta à Sra. Deputada Mariana Mortágua, relativamente à atividade de inspeção, pode solicitar aos serviços centrais entendimentos e enquadramentos relativamente às questões, se for uma questão de IVA, aos serviços de IVA, neste caso em concreto, era ao rendimento, solicitou-se ainda que a área do rendimento pudesse pronunciar-se. Acontece que estávamos no final de 2014, quando foi solicitado o parecer à área do rendimento, e perante a possibilidade de caducidade do direito de pedir o imposto, que seria no dia 31 de dezembro, a opção do Diretor-Geral da Unidade de Grandes Contribuintes, do Diretor da Unidade de Grandes Contribuintes, foi no sentido de proceder à liquidação, à notificação do contribuinte de que do relatório consolidado para a audiência prévia, que foi feito em dezembro, depois a notificação do relatório final no dia, também no final de dezembro de 2014 e no final de dezembro de 2014 da liquidação. Foi isto que se passou e fizeram-no sem ter ainda o parecer final da área do rendimento, precisamente porque há cautela, mesmo não estando seguros de que aquele imposto era devido, decidiram proceder à liquidação para evitar uma situação, essa sim, irreversível, que seria o da caducidade. Posteriormente, a área do rendimento vem a dar o seu parecer e, no âmbito da liquidação, como qualquer contribuinte, é apresentada reclamação, pode apresentar reclamação, e já agora aproveito para também começar a iniciar a resposta relativamente ao perfil dos grandes contribuintes, como qualquer contribuinte que tem uma liquidação, se não quer que prossiga para o processo executivo, tem de prestar garantia. E, portanto, nós temos que respeitar, seja para os pequenos contribuintes, seja para os grandes contribuintes, aquilo que são os direitos que têm de reação relativamente a atos que querem que são lesivos da sua situação ou que estão mal enquadrados, e foi o que aconteceu. O contribuinte em questão reclamou e o contribuinte em questão prestou garantia. E a decisão final relativamente à reclamação do contribuinte foi de dar razão ao contribuinte. E não é caso único, 50% das reclamações administrativas, eu já tive a ocasião de dizer na última audição que aqui tive, dão razão ao contribuinte. Mas volto a dizer, é mais difícil tomar esta decisão do que tomar a decisão de não assumir nenhuma responsabilidade. E quero lhe dizer isto de maneira muito clara. Sei bem qual é que é a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade é assegurar que qualquer funcionário na autoridade tributária não tenha medo de decidir. Decida independentemente da razão ser do contribuinte ou da autoridade tributária e independentemente de estar em causa 100 euros ou de estar em causa 100 milhões de euros. Porque essa responsabilidade é a responsabilidade que nós damos, enquanto Estado de Direito, para que o exerçam. E aquilo que temos em contraponto é a segurança de que essas decisões, mesmo tomadas com autonomia, são escrutináveis. E elas são escrutináveis, neste caso em concreto, não cabe ao membro do Governo dizer se aquela decisão está ou não está correta do ponto de vista material. Agora, cabe ao membro do Governo verificar se tem algum indício de que aquela decisão foi tomada ao arrepio daquilo que são os procedimentos normais.
E para terminar, isso, Sr. Secretário de Estado?
Termino já, Sr. Presidente. E foi isso, precisamente, que procurei certificar. Que se o processo que levou, que levou ao deferimento parcial da reclamação de um contribuinte foi ou não anormal face a qualquer processo. E por isso, Sr. Deputado, eu não tive ainda tempo de responder a todas as questões, mas eu procurarei ainda em próximas rondas fazê-lo. Muito obrigado.
Seguramente teremos tempo, Sr. Secretário de Estado. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Desde logo, congratular-me com o facto de estarmos a discutir este tema, porque em sede parlamentar é sempre um momento, um sítio até indicado para se tirarem qualquer dúvida e esclarecer-se os atos da administração. E nesta perspectiva, acho que o princípio da confiança que os contribuintes exigem relativamente ao Estado e às decisões do Estado merece e exige todo o escrutínio que se possa fazer nos diferentes planos em relação à atividade, neste caso concreto, da administração tributária ou mesmo da tutela da área do governo responsável sobre a mesma. Já foram aqui colocadas questões que estão no fundo no cerne do requerimento que deu origem a esta audição. Como o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de dizer, algumas delas foram esclarecidas. Eu vou deixar, até vou abordar na minha intervenção um tema que ainda não teve a oportunidade e o tempo de poder dizer alguma coisa sobre ele, que tem a ver com a unidade dos grandes contribuintes e também da sua eficácia, do seu escopo, dos seus objetivos e de como é que o enquadramos, mas começo por dizer que relativamente à apreciação dos esclarecimentos que já aqui foram prestados, e sobre todo este processo, relativamente à primeira das questões, que tem a ver com a questão fiscal e do MTRC da Brisa, estão hoje e ficaram já claras aqui neste Parlamento um conjunto, no fundo, a sequência dos factos, desde a sua cronologia factual, sequencial e temporal, e também, obviamente, os diferentes planos em que as decisões foram tomadas. Reitero, e quero aqui de uma forma muito particular salientar o princípio que me parece perfeitamente correto e que, obviamente, nos garante uma administração fiscal independente e eficaz, que é o princípio de que o Estado, e neste caso a tutela, não deve ter uma atitude de decisão concreta relativamente a casos concretos sem que isso se coloque no plano de onde ele necessariamente tem que interferir. Os princípios de orientação geral da política fiscal devem ser, obviamente, da responsabilidade do Governo e penso que aqui há aqui uma clara separação entre estes dois caminhos. Já vi aqui aflorar, até em algumas intervenções anteriores, comentários no sentido de dizer que haveria uma divergência de tratamento e foi claramente trazido aqui à colação o caso concreto da lista dos países a inserir na lista das offshores e com um critério diferente, ou seja, que a administração, neste caso a tutela, teria tido um tratamento diferente relativamente ao preço. Ora bem, estamos claramente a confundir conceitos porque uma coisa são orientações de política e, obviamente, e o que se visa com o recolher de informações com vista à tributação e à eficácia do controle, outra coisa são decisões concretas relativamente a casos concretos de contribuintes. Relativamente à questão da autoridade tributária, também saliento e valorizo, obviamente, o princípio da autonomia e a garantia que temos de que temos um Estado, e neste caso uma tutela e um Governo, que não tem uma intervenção direta com orientações relativamente com decisões concretas em relação a cada um dos contribuintes, mas sim garante uma autoridade e os meios para que uma autoridade tributária tenha uma ação eficaz e concreta. Mas, de qualquer maneira, Sr. Secretário de Estado, aqui a minha dúvida, as questões que eu queria hoje trazer nesta primeira fase, nesta primeira intervenção, vão à volta da questão da unidade dos grandes contribuintes. A unidade dos grandes contribuintes, obviamente criada em 2013 e depois já com uma alteração legislativa em 2016 que aumentou o seu leque de intervenção, particularmente passando também a abranger contribuintes singulares, tem na minha perspectiva há aqui dois aspectos. Um é a captação de receita, que obviamente é uma responsabilidade do Estado, sobre isso não tenho dúvidas, mas também há alguma matéria de um enquadramento e explicação, acompanhamento e controle mais eficaz dos denominados grandes contribuintes. Eu aqui, sem prejuízo, o relatório do Tribunal de Contas faz um enfoque muito particular na questão da eficácia relativamente e mede do ponto de vista da eficácia em função da receita efetivamente cobrada por interposição direta da unidade dos grandes contribuintes. Eu gostava de deixar aqui como questão se o Sr. Secretário de Estado, nos parâmetros que tem de avaliação dessa unidade, que valoriza essencialmente a questão da eficácia na cobrança ou há outros fatores também a considerar nesta apreciação sobre a eficácia desta unidade. Reiterava-lhe e repetia-lhe, punha-lhe aqui algumas questões relativamente também aos meios, nomeadamente que esta unidade tem, ou que deveria ter, tendo em consideração hoje o seu leque, são cerca de 2 mil contribuintes entre empresas e pessoas singulares, e no fundo questioná-lo também se a unidade tem todos os meios ao seu dispor, se é necessário e se perspectiva uma necessidade de reforço desses mesmos meios e que face, obviamente, ao desempenho que até aqui se verifica desta mesma unidade. Também o enquadramento da mesma no quadro geral dos instrumentos da administração tributária, no sentido de conseguir e ter um melhor resultado na eficácia das políticas tributárias e, nomeadamente, em particular, desta, em concreto, daqui da captação de impostos. E, essencialmente, sobre a questão ainda da unidade dos grandes contribuintes, queria também deixar aqui uma questão que se coloca à volta das ações e de alguma maneira se podia ser quantificado também da perspectiva da receita e do peso que a receita fiscal é gerada por esta unidade no quadro geral da receita fiscal. Portanto, ou seja, se ela é significativa, se tem uma expressão ou não, e portanto se há aqui uma relação direta de eficácia, não só em função do valor que resulta da ação inspectiva, mas também, mais ainda, do valor do imposto que é cobrado pelos contribuintes, na área dos contribuintes que são acompanhados por esta unidade. E, portanto, também se esse fator aqui também é relevante, se temos aqui resultados significativos, se temos evoluído ou não na receita fiscal e, portanto, nos resultados desta unidade e, portanto, obviamente, e também toda a máquina da administração fiscal, no sentido daquilo que é a captação do imposto e, no fundo, garantir uma igualdade e um princípio de igualdade fiscal e um princípio de que os nossos impostos são cobrados e, por isso, com isso, o esforço fiscal que se possa exigir a todos os portugueses seja mais razoável, mais fácil e permitindo uma maior justiça e equidade fiscal. E por ora eram as questões que queria deixar ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Eu vou então procurar começar por responder às questões da Sra. Deputada Mariana Mortágua, subscritas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, a quem agradeço, assim por economia consigo responder também às questões do Sr. Deputado Fernando Anastácio, que são muito semelhantes. Em primeiro lugar, relativamente ao parecer da Conta Geral do Estado e à forma como o Tribunal de Contas faz a avaliação da eficácia da Unidade de Grandes Contribuintes. Quando estamos a falar de números, nós podemos avaliar os números da perspectiva que nos dá mais jeito. E podemos sempre olhar para os números e fazer uma leitura, não os podemos mudar, mas podemos sempre fazer a leitura ou selecionar os números que, porventura, possam ser mais adequados para o fim que nós pretendemos utilizar. Eu, sinceramente, não entro no campeonato, e os senhores deputados também não, acho que o assunto é demasiado sério para estar aqui a brincar com números. Há um facto que é, o Tribunal de Contas avalia a eficácia da ação inspectiva e de alguma forma a eficácia da unidade de grandes contribuintes por aquilo que é o seu contributo, que é o contributo da receita fiscal por ação inspectiva. Ou seja, é isso essencialmente que leva àquele número de 1,5% ou 1,8% para a receita. Bom, eu acho que há números que é importante que todos tenhamos a consciência. No ano de 2016, que era o ano a que se refere à avaliação do Tribunal de Contas, o contributo da unidade o contributo dos contribuintes que estão na unidade de grandes contribuintes para o total da receita representa cerca de 39% da receita. Isto é, a arrecadação da receita da unidade de grandes contribuintes em 2016 é de 15 mil milhões de euros, de cerca de 15 mil milhões de euros. E esse valor, em 2017, em 2017 é 15,7 mil milhões, portanto quase 16 mil milhões de um universo de 40 mil milhões, 40,2 mil milhões de receita fiscal. Em 2017, estando nós ainda a finalizar as contas, sendo estes apenas dados preliminares da receita, mas que podemos adiantar, que a unidade de grandes contribuintes sobe o peso para o total de receita para cerca de 45%, e é responsável pela arrecadação de 19 mil milhões de euros de receita. A inspeção tem várias consequências. Da inspeção resultam correções. Das correções resultam liquidações, mas também resultam anulações. Portanto, o critério das correções não é um bom critério para avaliar a qualidade das inspeções. E há outra questão, em concreto, no que diz respeito às inspeções, que é É mais difícil determinar em termos de números, mas a eficácia da inspeção tem um efeito indutor no cumprimento. E é por isso que eu friso estes números para dizer que, sendo o comportamento padrão do contribuinte português, qualquer contribuinte português, sendo o comportamento padrão o do cumprimento voluntário das suas obrigações, a inspeção ajuda a induzir esse cumprimento voluntário. E, do meu ponto de vista, nós não podemos avaliar apenas a eficácia da inspeção por aquilo que é o resultado da receita fiscal, da REFAI, que é a receita fiscal por ação inspectiva. Mas se quisermos entrar nessa área, nós podíamos entrar, e por exemplo, na unidade dos grandes contribuintes, para além daquilo que são as liquidações que decorrem, há também as regularizações voluntárias. E o número que existe, regularizações voluntárias em termos de liquidez, é de 7 milhões de euros. Portanto, parece um número pequeno, ou seja, durante o processo inspectivo, durante o diálogo, os contribuintes apenas façam correções de 427 milhões de euros, apenas fizeram regularizações voluntárias de 7 milhões e depois, tirando o PERS, só 37 milhões é que foram através de REFAI. Mas nestes 7 milhões, por exemplo, de regularização voluntária, há uma parte que não está, porventura não deveria estar, e o meu dever é aqui também prestar esse esclarecimento, que é, há 106 milhões de euros de regularização voluntária na unidade que decorre das ações inspectivas e que não são traduzidas na cobrança de receita líquida, mas sim na dedução de imposto. Porque, como sabemos, aliás, a unidade de grandes contribuintes, nessa altura estamos a falar essencialmente de empresas e, portanto, estamos a falar da possibilidade de dedução e de reporte de prejuízos. E, portanto, esse valor de 106 milhões de euros acresce aos 7 milhões de euros. E, por isso, acho que o exercício que o Tribunal de Contas faz, nós tomámo-lo com atenção, evidentemente. Eu acho que devemos ter atenção do ponto de vista da fixação dos objetivos dentro da autoridade tributária no que diz respeito à área da inspeção. Nós não nos devemos focar excessivamente no valor das correções, mas é sempre muito difícil fixarmos no valor daquilo que, do final das correções, o que decorre efetivamente da arrecadação. Porquê? Porque há uma grande dilação temporal entre o momento em que as correções são feitas e o momento em que muitas vezes são decididas em tribunal. E aí passo para uma das questões que os senhores deputados colocaram, que a senhora, todos colocaram, e que a senhora, eu estou a utilizar o guião da senhora deputada Mariana Mortágua, porque foram as várias questões que foram colocadas, que é qual é o perfil da dívida e agora, na unidade de grandes contribuintes, estavam a dados de outubro de 2017, são os mais recentes que tenho, estavam concentrados cerca de 14% da carteira de dívida, sendo que 37% da carteira de dívida suspensa decorre precisamente de processos da unidade de grandes contribuintes. O que é que acontece? Mas também é preciso olharmos para isto também com alguma prudência. Às vezes, há um bocadinho até me surpreendeu que fosse o senhor deputado Cristóvão Norte a utilizar a frase que os fracos têm um tratamento mais exigente e os fortes mais condescendente. Mas eu acho que essa percepção é errada. Porque? E por isso é que eu acho que estes assuntos devem ser tratados com alguma cautela e com o total rigor. E vou tentar procurar o rigor também no meu tempo. Os pequenos contribuintes, de uma maneira geral, têm à sua disposição até 5 mil euros de dívida, têm a possibilidade de pedir de dispensa, como qualquer contribuinte, de pedir de dispensa de garantia para que determinada dívida não siga para processo executivo. O que acontece tipicamente com o grande contribuinte, como a senhora deputada Mariana Mortágua identificou aí bem, é que litiga sempre que está em desacordo com a interpretação da autoridade tributária. E, portanto, e tem possibilidade de prestar a garantia, porque a maior parte das vezes não consegue demonstrar ou pelo menos não se atreve a tentar demonstrar, um prejuízo económico irreversível que lhe também permitiria a ele, como a qualquer contribuinte, pedir a dispensa de garantia quando reclama num processo executivo. E, portanto, aquilo que penso que era importante olharmos quando olhamos para a litigância que se faz relativamente à unidade, dentro da unidade de grandes contribuintes, é que os contribuintes usam os direitos de reclamação que têm e que estão na lei e que poderão ser sempre alterados, mas aquelas são as garantias que a lei concede a qualquer contribuinte. E por isso penso que, para já, consegui responder a mais algumas questões, mas na próxima ronda tentarei responder a mais algumas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dê a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Respondeu a mais algumas questões, ainda faltam algumas concretas. E eu começaria exatamente por aí, porque a ideia, e eu percebo até que o Sr. Secretário de Estado aborda a questão dessa forma, não era Secretário de Estado durante o curso do processo, nem sequer durante a decisão, e portanto tente passar aí que é a ideia de que estamos perante um processo absolutamente normal, em que houve várias fases, nessas fases nem todas as posições foram no mesmo sentido, e que no final quem tinha que decidir, decidiu, assumiu, e que fez muito bem em assumir, porque mais fácil era não ter decidido. Mas é importante saber, dessas fases todas, afinal, o que é que aconteceu? Que pareceres é que foram pedidos, Secretário de Estado? A quem e o que é que disseram? Porque não é indiferente a fase do processo, quem pediu os pareceres, quem deu os pareceres e em que sentido é que deu os pareceres, para depois nós avaliarmos se esse processo foi assim tão normal quanto isso ou não, designadamente da fundamentação e da natureza das entidades. Porque há entidades dentro da nossa máquina fiscal, para simplificar, que, obviamente, emitindo parecer num determinado sentido, e eventualmente tendo emitido parecer no sentido de que esta dívida era de cobrar e que havia, do lado do Estado português, argumentação jurídica suficiente para que esta dívida fosse efetivamente cobrada, é muito relevante saber se isso aconteceu. E, portanto, saber, a pergunta é muito simples. Quem pediu pareceres? Que pareceres foram pedidos, quem os deu e em que sentido? Não estamos aqui em matéria de nenhum sigilo, estamos em matéria exclusivamente administrativa que pode ser conhecida por este Parlamento e que eu diria até que deve ser conhecida por este Parlamento para nós podermos politicamente fazer a avaliação da decisão e dos fundamentos que estiveram na base da decisão. Depois as questões mais gerais e das orientações. Eu aí lamento discordar, já o disse ao Sr. Secretário de Estado noutra audição anterior, eu acho mesmo que a principal característica da máquina fiscal portuguesa, infelizmente ainda não conseguimos, e é um problema estrutural, não conseguimos inverter isso, é que a máquina fiscal portuguesa é forte com os fracos e é fraca com os fortes. E todos os indicadores que temos, e um deles o Sr. Secretário de Estado citou aqui, vai nesse sentido. O indicador de que 50% das decisões administrativas de processos em que o contribuinte contesta a interpretação da administração fiscal serem favoráveis ao contribuinte é o melhor indicador de que assim é. Porque se 50% dos casos são decididos a favor do contribuinte, nós sabemos que, obviamente, a litigância compensa e que a litigância é muito mais acessível para grandes contribuintes do que para pequenos contribuintes. Não só na acessibilidade, que é evidente, é mais fácil a um grande contribuinte liquidar do que a um pequeno contribuinte, mas é ainda mais fácil a um grande contribuinte ter sucesso, pela capacidade que tem de ter sustentação para a defesa da sua posição, em termos que, obviamente, um pequeno contribuinte tem maior dificuldade, e que, portanto, compensando a litigância, isso é claramente um fator de valorização dos grandes contribuintes em relação aos pequenos contribuintes naquilo que é a sua relação com a máquina fiscal. E, portanto, aí não nos tranquiliza nada que o Sr. Secretário de Estado tenha essa posição de achar que isso não é um problema. Porque, achando que isso não é um problema, dificilmente naquela visão que tem e que é certa do posicionamento do poder político em relação à administração fiscal, em relação à sua independência, que ao dar orientações, se quem dá orientações acha que não há esta discriminação dos contribuintes mais fracos, dificilmente essas orientações vão conseguir inverter esta situação. E isso é, obviamente, matéria de preocupação para quem considera, como nós consideramos, que estamos longe ainda de conseguir esse equilíbrio. Isso vai depois para questões concretas. A questão da unidade dos grandes contribuintes, eu ouvi o detalhe da explicação do Sr. Secretário de Estado, mas que não foge àquilo que são os dados do Tribunal de Contas. O que acontece, e que é bem expresso no relatório do Tribunal de Contas, é que nas dívidas fiscais por ação inspectiva, em 90% do valor dessas dívidas fiscais por ação inspectiva, não acontece nada. Não acontece nada. Portanto, nem se paga, nem se anula. E isso não pode satisfazer nenhum decisor político que tenha a responsabilidade de emanar orientações gerais, e uma das orientações gerais tem exatamente de ser, ou algumas das orientações gerais, e é importante saber quais, no sentido de que não aconteça aquilo que é registado pelo Tribunal de Contas e que é verdadeiro. Por muito que haja uma indução do cumprimento voluntário, é verdade. Se há um padrão de benefício dos contribuintes mais fortes na sua relação com a administração fiscal, também é verdade que outro traço da nossa realidade é que há, por parte de todos os contribuintes, um princípio de cumprimento das obrigações fiscais. Aí estamos de acordo. Mas 90% de casos ou do valor em que não acontece absolutamente nada, não é anulado nem é pago, é um sinal de preocupação, ou deve ser um sinal de preocupação, para a eficiência de uma unidade que existe, ou para a eficiência de um serviço que existe, exatamente para conseguir aperfeiçoar a cobrança destas dívidas fiscais. Depois, um paradoxo, eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado, é uma questão mais política, se, uma vez que não passou por esta comissão, se o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de o questionar também sobre não só o que diz o relatório do Tribunal de Contas, mas também sobre o que diz o relatório da UTAU, designadamente em relação ao caso da reavaliação de ativos e ao que diz o relatório da UTAU sobre a reavaliação de ativos, designadamente em relação a um contribuinte em especial, porque é muito interessante criar regimes gerais. Nós estivemos contra esse regime geral, portanto, mas vendê-lo como um regime geral com um benefício que é para um conjunto alargado de empresas e depois verificar-se que, afinal, esse regime criado beneficiou de uma forma muito significativa uma empresa em concreto e que o valor que essa empresa tem líquido, valor já líquido de benefício com este regime, é de 174 milhões de euros. Ou seja, que há um contribuinte que, por decisão deste Governo, um grande contribuinte, que por decisão deste Governo, e neste caso não estamos a falar de uma decisão administrativa, estamos a falar de um impulso político, de um regime criado politicamente por este Governo, não foi um processo administrativo, foi um processo político. Há um grande contribuinte em Portugal que deixa de pagar ao fisco 174 milhões de euros. E a pergunta é simples, Sr. Secretário de Estado. Como é que é possível, quem tem a responsabilidade política, e com isto termino, de emanar orientações, de politicamente definir aquilo que é o enquadramento da administração fiscal em Portugal, dizer que o fisco em Portugal não é forte com os fracos e fraco com os fortes, quando é membro de um governo que criou um regime fiscal que permitiu a um grande contribuinte, com este governo, com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, perdoar, dar uma borla fiscal de 174 milhões de euros a um grande contribuinte. Que pequeno contribuinte é que teve essa generosidade por parte deste governo apoiado por estes partidos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, eu vou procurar manter toda a minha prestação de contas aqui dentro do quadro daquilo que me parece ser um debate que seja útil para todos e, desde logo, para os contribuintes de uma maneira geral. E quero dizer, Sr. Deputado, que acho que todos nós, à volta desta mesa, temos a responsabilidade de não induzir ninguém em erro. porque não há ninguém em Portugal que possa decidir deixar de pagar impostos e não os paga, e nada acontece. O senhor deputado sabe que isso não existe. Se qualquer contribuinte, perante as obrigações fiscais que lhe são notificadas, considerar que essas obrigações não são devidas, esse mesmo contribuinte, qualquer que seja, tem à sua disposição exatamente os mesmos meios de reação e, para que a dívida não seja executada, tem de prestar garantia ou, nos termos da lei, solicitar a dispensa de garantia. Sendo que, no caso concreto de dívidas até 5 mil euros, como há pouco a ocasião de frisar, até à dispensa de garantia automática por via da lei. Por isso, acho que é nossa responsabilidade, de todos os que estão à volta desta mesa, não induzir ninguém a erro, porque não há nenhum contribuinte que possa decidir não pagar e nada acontece. Isso não é o que se passa. Vamos às questões mais claras. Eu não vou entrar em contradição ou em contraditório com o Tribunal de Contas e com o que o Tribunal de Contas analisou e com os números que o Tribunal de Contas entendeu que eram os adequados para analisar a eficácia da ação inspectiva. Os factos não se discutem. Portanto, esses factos, os números que o Tribunal de Contas dão, são corretos. O que eu estou a dizer é que há outros números que, do meu ponto de vista, devem também ser ponderados para que se chegue a uma conclusão que possa ser uma conclusão útil para a melhoria do funcionamento dos serviços. Por exemplo, nós temos na unidade de grandes contribuintes cerca de 472 milhões de euros de correções que foram feitas. Eu ainda há pouco disse isso e provavelmente passou despercebido, porque lá está, depois pensa assim, está-se a desresponsabilizar. Não me estou a desresponsabilizar. Eu disse que achava que deveríamos ponderar se o melhor critério de avaliação interna do cumprimento de objetivos da própria autoridade tributária é apenas o valor das correções, mas acrescentem mais. A dificuldade que tem avaliar a concretização das correções por aquilo que é o resultado final tem a ver com a dilação temporal que é excessiva entre o momento que é feita a correção e o momento em que se decide finalmente a dívida. Agora, neste ano em concreto de 2016, destes 472 milhões de euros, houve cerca de 46% de anulações e há uma operação em concreto que está em discussão nesta comissão que contribuiu para este resultado das anulações. Agora, se formos aos dados da inspeção, apenas da inspeção tributária, ao valor de 1.100 milhões de euros de correções feita pela inspeção tributária, há cerca de 138 milhões de anulações. E, portanto, há a regularização voluntária de cerca de 124 milhões de euros neste caso e há pouco tive a oportunidade de dizer que faltava também esse dado, porventura porque não foi fornecido ou porque não foi perguntado, mas que eu estou a dizer esse dado. Aos 7 milhões de receita voluntária no decorrer dos processos inspectivos, ainda acrescem 106 milhões de euros de deduções de natureza fiscal. Agora, para não estar assim tão atrasado nas respostas relativamente àquilo que são os meios que estão ao dispor da unidade de grandes contribuintes. Senhora deputada Mariana Mortágua e os restantes senhores deputados que fizeram esta questão. Nós temos que procurar reforçar, naturalmente, os meios são sempre escassos e é preciso termos presente que o que temos neste momento é um total de 195 funcionários na unidade de grandes contribuintes, o que compara com os 163 que havia em 2015. Em 2015 havia 163 funcionários na unidade de grandes contribuintes, hoje há 195. os recursos são sempre escassos, temos naturalmente que ver a melhor forma de os organizar. Estamos neste momento, em função daquilo que foram até à aprovação do reforço das competências da unidade de grandes contribuintes, estamos em processo final de revisão da orgânica da unidade de grandes contribuintes, no sentido de criar algumas novas divisões relacionadas com os preços de transferências, com a parte de recolha da informação internacional, que é muita e que precisa de ser tratada, e esse processo está em fase final, está em fase de conclusão. Agora, há uma coisa que a senhora deputada dizia. Como é que nós garantimos os instrumentos legais e a autonomia da inspeção? E eu volto ao início da nossa audição, que é exato, do meu ponto de vista, a melhor forma de garantir a autonomia da inspeção é nós termos a certeza que os funcionários da inspeção tributária podem decidir com autonomia, podem decidir num ou noutro sentido, que a sua autonomia é total e que a sua decisão é escrutinável. E é escrutinável pelas entidades que o têm que fazer, desde a Inspeção Geral de Finanças ao Tribunal de Contas. É esse o maior recurso. Agora, no momento em que um membro do Governo vier aqui falar sobre este caso e avaliar em concreto aquilo que a Administração Tributária fez, está provavelmente a dar um péssimo sinal. Porque eu acho que os funcionários da Autoridade Tributária têm que decidir, seja um processo de 10 euros, seja um processo de 10 milhões, têm que decidir da mesma maneira, têm que decidir de acordo com a lei. E têm que estar muito seguros da decisão que vão tomar. E acho que, volto a dizer, no caso que falávamos específico aqui nesta audição, se calhar era mais confortável não decidir nada. Mas, e voltando ao Sr. Deputado João Almeida, eu fiz uma cronologia detalhada relativamente a todos os parceiros que foram pedidos. E volto a dizer que os pedidos na Autoridade Tributária são todos pedidos pela hierarquia máxima.
Para terminar, todos. Sou Secretário de Estado?
São todos. Portanto, não há aqui...
Sr. Deputado Leitão Amaro, todos os pontos são importantes, obviamente. A resposta é o deputado João Almeida e o tempo já se esgotou, portanto eu pedia para convergir. De qualquer maneira, dou então a palavra ao deputado Paulo Sá do PCP. Teremos uma segunda ronda.
Obrigado, senhor
teremos
presidente.
Uma terceira ronda. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amaro, nós temos a possibilidade de uma ronda de 8 minutos, uma ronda de 5 minutos, perguntas de 2 minutos na ronda de 5 minutos, uma terceira ronda de 3 minutos. Nós temos tempo suficiente para voltar às questões que, porventura, os senhores deputados achem que não ficaram respondidas. Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra para...
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais e começar exatamente por esta questão. O Sr. Secretário de Estado escreveu o processo, que teve início em 2013, concluiu-se em janeiro de 2016 e que envolveu um conjunto de entidades e que durante esse processo levantou muitas dúvidas e isso terá implicado em o pedido de pareceres de um conjunto de entidades. Creio, Sr. Secretário de Estado, e confirmo, por favor, se foram pareceres emitidos pelo Centro de Estudos Fiscais, pela Direção de Serviços Jurídicos e Contencioso e pela Área de Rendimento. Foi estas entidades que o Secretário de Estado referiu e que terão, a quem terão sido solicitados pareceres e emitiram pareceres. Então, a pergunta que colocava, aliás, no sentido de perguntas feitas anteriormente, é em que sentido é que eram estes pareceres.
quais eram as dúvidas que estavam em causa, que dúvidas é que estes pareceres pretendiam esclarecer e qual foi o resultado de cada um destes pareceres. E isto para nós é importante conhecer estes dados para percebermos como é que se chega à decisão final de considerar que não existia uma a necessidade ou a possibilidade de cobrança de 125 milhões de euros à Brisa. E o Sr. Secretário de Estado também referiu, relativamente a este processo, que a Inspeção-Geral de Finanças desenvolve um conjunto de auditorias com ritmo de uma a cada mês e meio e que este caso concreto poderia ser objeto de auditoria se por acaso estivesse, creio que foi assim que referiu, na amostragem de cada uma dessas auditorias. Eu perguntava, Sr. Secretário de Estado, se pela dimensão deste caso, os montantes envolvidos, pela repercussão pública que teve e continua a ter, se não justificaria que houvesse uma auditoria desenvolvida pela IGF direcionada para este caso em concreto. O Sr. Secretário de Estado abriu a possibilidade de isto acontecer. Um acaso, a IGF faz auditorias que selecionam um conjunto de casos, presumo aleatoriamente ou com base em alguns critérios, e se este por acaso cair nessa amostragem, é auditado. Caso contrário, não será. Eu perguntava-lhe se não considera que, tendo em conta a dimensão deste caso e as suas repercussões, se não deveria o Governo determinar à EGF uma auditoria sobre este processo, analisando todas as suas componentes e, obviamente, o resultado a que chega. Agora, sobre o Secretário de Estado, sobre a unidade de grandes contribuintes. Eu creio que esta unidade de grandes contribuintes passou a ter também incumbência, há algum tempo, de acompanhar os SECP, os contribuintes de elevada capacidade patrimonial. Permitam-me só fazer um rápido historial. Em 2012 foi criada uma equipa de projeto para fazer o acompanhamento destes contribuintes. São contribuintes que têm patrimónios superiores a 25 milhões de euros e ou rendimentos superiores anuais, superiores a 5 milhões de euros. Essa unidade, equipa de projeto, foi criada em 2012, começou por identificar os contribuintes que se inseriam nesta categoria, conseguiu identificar 240 contribuintes, que correspondiam a 229 agregados familiares, no entanto, há estudos internacionais referidos pela AT que indicam que esses contribuintes em Portugal deverão ser cerca de 1000. Ou seja, o trabalho iniciado em 2012 de identificação destes contribuintes tentou 240, mas ficou ainda a meio. Em 2016, já com este governo, foi preparado pela Autoridade Tributária um memorando sobre estas situações, sobre estes contribuintes, que foi enviado à Assembleia da República. Tivemos a oportunidade de fazer audições sobre isto, e o que se constatou é que, além de estarem identificados apenas, cresce uma parte dos contribuintes com elevada capacidade patrimonial, eles também pagam um IRS que fica muito aquém daquilo que seria expectável, tendo em conta comparações internacionais. Na realidade, estes contribuintes, de 2012 a 2014, pagaram entre 49 e 50 e 60 milhões de euros de IRS em cada um dos anos, enquanto dados internacionais mostram que estes contribuintes tipicamente contribuem muito mais para a receita fiscal. A certa altura, esta equipa de projeto que desenvolvia o acompanhamento a estes contribuintes foi inserida na unidade de grandes contribuintes. Eu que lhe queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, é que trabalho é que a unidade de grandes contribuintes, que agora tem a competência para acompanhar estes SECPs, contribuintes de elevada capacidade patrimonial, que trabalho é que tem sido feito? Quais são os resultados obtidos, que avanços se fizeram e mais importante que isso, Sr. Secretário de Estado, se o Governo estaria disponível para atualizar aquele memorando que nos foi entregue aqui na Comissão de Orçamento e Finanças em janeiro de 2016, um memorando bastante detalhado, com muita informação interessantíssima e muito útil sobre esta matéria. Entretanto, passaram 2 anos, estamos em janeiro de 2018, se o Governo estaria disponível para determinar à Autoridade Tributária que esse memorando fosse atualizado, com todo o trabalho desenvolvido nos últimos 10 anos, e a disponibilização desse memorando à Assembleia da República, em particular a esta Comissão, para que pudéssemos fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido desde janeiro de 2016 a janeiro de 2018, relativamente a estes contribuintes com elevada capacidade patrimonial e com elevados rendimentos. Queria-lhe também perguntar, ainda para finalizar, ainda tenho algum tempo, numa das últimas respostas, o Sr. Secretário de Estado referiu que a unidade de grandes contribuintes tinha em 2015 163 funcionários e que agora, portanto, em janeiro de 2018, tem 195 funcionários, portanto, um acréscimo, no referiu, de cerca de 20% do número de funcionários da unidade de grande contribuinte. Mas também tinha referido anteriormente que os contribuintes que caem sobre a alçada da unidade de grandes contribuintes contribuem para a receita fiscal um total de 39%, 15.700 milhões de euros em 2016 e que estimativas 2017, sujeitas ainda à confirmação, apontavam para valores que já não era 39%, mas de 45%, e não de 15.700, mas 19 mil milhões de euros, isto relativamente à receita total. Obviamente, quando eu comparo estes dois números, a primeira pergunta que me coloca é só tem 195 funcionários. Que percentagem é que isto representa do total dos funcionários da AT? Poucos por cento, 2%, 3%, que são responsáveis por acompanhar os contribuintes, contribuem com 40%, 45% da receita fiscal. Portanto, parece-me um número de funcionários extremamente pequeno, valorizando naturalmente, Sr. Secretário de Estado, o aumento que se registou de 2015 para 2018, de 103 para 195, parece-me que é um número muito escasso para a dimensão da tarefa que têm que desempenhar. E, nesse sentido, a última questão que eu coloco é se o Sr. Secretário de Estado e o Governo tencionam reforçar, mas reforçar de forma significativa, o número de funcionários afetos à unidade de grandes contribuintes, de forma a que esta unidade de grandes contribuintes, reforçada significativamente de funcionários, possa cumprir de forma mais adequada, com mais intensidade, a sua missão de acompanhamento dos grandes contribuintes, em particular aqueles que há pouco tempo passaram a estar a sua alçada, e que são os contribuintes de elevados rendimentos e elevada capacidade patrimonial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, aproveito também a sua ronda para algumas questões que são aqui comuns para retomar a resposta que vinha a dar e que tanto interesse tem suscitado por parte das senhoras e dos senhores deputados. Eu vou repetir, eu pensava que já tinha sido claro, mas o erro é meu, seguramente. Primeiro ponto, todos os pareceres que são solicitados aos serviços centrais são objeto de sancionamento expresso pelo dirigente máximo da autoridade tributária. Quando o dirigente máximo não está em funções, como foi um dos casos em que foi pedido, é o subdiretor-geral que o substitui, que o pede. E até há um caso aqui em que isso aconteceu. Mas é assim, são as regras normais. O parecer pedido ao CEF, o primeiro parecer pedido ao CEF é de julho de 2013. Em 2014, já depois de, em dezembro de 2013, ter sido notificado para audiência prévia o relatório da empresa participada, retome aquilo que disse há pouco, o critério para fazer a inspeção aos grupos societários é primeiro faz-se às participadas, faz-se a notificação individual relativamente a cada um dos relatórios, passa a redundância para a audiência prévia, e depois o relatório consolidado é que dá origem a uma liquidação. Portanto, nesta fase, em dezembro de 2013, quando é notificado o relatório, é para audiência de interessados e sem ainda nenhuma liquidação, porque estes relatórios não levam a nenhuma liquidação. E, em setembro de 2014, é solicitado, em relação ao parecer do CEF, uma clarificação, porque havia dúvidas sobre se o enquadramento que estava a ser dado à operação era o enquadramento mais adequado. Sem entrar em muitos pormenores, estamos a falar de uma operação não realizada em Portugal. Estamos a falar de uma operação em que se em que são convocadas coisas tão distintas e complexas como amortizações de capital com redução, amortizações de participações sociais com redução de capital social, onde se suscitam questões relativamente a preços de transferência, onde se suscitam questões relativamente a enquadramento dentro de normas contabilísticas e, por isso, não é uma matéria fácil, não é uma matéria que diariamente se lide, mas é uma matéria com a qual a autoridade tributária, felizmente, está preparada para lidar, porque tem as diversas áreas que contribuem com saber precisamente para resolver este tipo de questões. E por isso, dentro daquilo que é o processo normal, havia dúvidas relativamente ao enquadramento, se o enquadramento estava a ser feito de forma adequada e, simultaneamente, remeteu-se, no mesmo dia, mas há ali uma coincidência, é enviado à Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso e é enviado ao SEF. E os parceiros da Direção Jurídica de Contencioso chegam em novembro de 2014 e, em fim de novembro de 2014, chega a clarificação do SEF relativamente às questões que tinham sido colocadas pela área que estava a fazer a inspeção e que tinha depois que tomar uma decisão. Em dezembro de 2014, a 4 de dezembro, é pedido face à disparidade entre aquilo que era... Porque não é sério dizer que estes três parceiros são contraditórios entre eles. Alguns abordam as questões com um enquadramento que outros não abordam com enquadramento. O que havia era uma divergência sobre dois momentos que a operação tinha e que não tinham sido totalmente abordados num único parecer. E por isso há os pedidos de clarificação à direção ao SEF para precisamente abordar estas duas versões e um pedido à área do rendimento para que pudesse clarificar e de alguma forma desempatar aquilo que era um entendimento que ainda não era consensualizado dentro dos serviços, mas que, friso, senhores deputados, é normal que os assuntos complexos levem mais tempo a ser resolvidos e tenham visões distintas dependendo da perspectiva em que eu estou a olhar para o problema. Mas a verdade é que em dezembro de 2014 é tomada uma decisão que é a decisão de, apesar de não estarmos seguros de que esta liquidação é devida, nós estamos confrontados com a caducidade desta liquidação no dia 31 de dezembro. E perante isso, essa caducidade tornaria irreversível qualquer atuação por parte da autoridade tributária. E nesse sentido, foi melhorado a argumentação da autoridade tributária no relatório enviado do Grupo Consolidado, que é enviado para a audiência prévia em dezembro e que, na sequência desse prazo que decorreu da audiência prévia e que também teve vicissitudes essa audiência prévia, porque o contribuinte achou que todos os seus direitos da audiência que não estariam assegurados relativamente à audiência prévia, mas acabou com a decisão de liquidação do imposto e depois da liquidação do imposto em dezembro de 2014, notificada em dezembro de 2014, em dezembro de 2014, é depois aberto o período de reclamação, é apresentada a reclamação em junho de 2015, penso que já há pouco tinha dado, 17 de junho de 2015, é apresentada por parte do contribuinte a reclamação. Volto a dizer que os contribuintes não têm não têm o poder, qualquer contribuinte, de dizer eu não pago. Podem dizer eu reclamo e, para que não siga o processo para execução, prestam garantias e, naquilo que é o prazo normal de decisão, e já com a decisão, já com o parecer da área do rendimento, já no parecer da área do rendimento, permitiu que a senhora diretora-geral despachasse o processo para decisão de quem tinha que decidir, que era a unidade de grandes contribuintes, e a unidade de grandes contribuintes decide em janeiro de 2016, em janeiro de 2016, a unidade de grandes contribuintes decide deferir parcialmente a reclamação, tendo por base estes parceiros. Portanto, o sentido dos parceiros foram no sentido de confortar quem tinha que tomar a decisão de deferir essa mesma reclamação. E, portanto, e só, Sr. Presidente, se me permite, eu aludi à data em que foi apresentada a reclamação e de não coincidir com eu estar em funções, não foi por mais nada, a não ser de factualmente, porque eu assumo tudo aquilo que este Governo fez e com todo o orgulho, porque o Governo tem esta linha, que aliás eu penso que é a linha seguida também pelos outros governos, de não interferir na autonomia que a Autoridade Tributária tem que necessariamente ter para decidir estes processos. E nós temos que acreditar no sistema, não é acreditar por uma questão de fé, nós temos que acreditar no sistema, perceber se o sistema funcionou de forma adequada para que aqueles que exercem funções públicas, designadamente na Autoridade Tributária, possam não ter medo de decidir, que seja qual for o sentido, desde que essa decisão seja uma decisão sustentada tecnicamente e quem tinha a competência para decidir, com os parceiros que tinha, considerou que o sentido era o sentido do deferimento parcial da reclamação e tomou a decisão nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início à segunda ronda, que é uma ronda consecutiva. Eu só pedia para, até o início da intervenção do deputado Paulo Sá, que quem, se houver algum deputado para os dois minutos que se quer inscrever, que o comunique à mesa. Deputado Leitão Amaro tem a palavra, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu agradeço a sua disponibilidade rápida para ter cá vindo, a forma como saudou a preocupação de esclarecimento, mas devo-lhe dizer que estou a ficar crescentemente preocupado com a falta de resposta à medida que a audição vai decorrendo. Três ou quatro colegas meus antes lhe perguntaram qual é o sentido relativamente ao imposto ser ou não devido, qual é que é o sentido de cada um dos, pelo menos, três parceiros. Depende do que eu percebi, talvez no Centro de Estudos Fiscais até haja dois parceiros ou em dois momentos. E é muito simples. Parecer um do Centro de Estudos Fiscais, o imposto é devido, o imposto não é devido. Parecer dois da Direção de Serviços Jurídicos, parecer três, por favor, responda-nos a cada um deles. Depois, deixe-me discordar de uma certa interpretação possível das suas palavras relativamente à fiscalização que o Parlamento deve ou não fazer. Eu não disse que queria dizer isso, uma interpretação possível. Quando invoca a autonomia para o Governo não responder por certas decisões da Autoridade Tributária e o Parlamento por isso não saber. Mas lá vem uma coisa. Se em algum momento passar pela cabeça de algum governante que há um ato sequer de um serviço da Administração Pública Portuguesa, incluindo a Autoridade Tributária, que não é fiscalizável em geral, mas também em concreto pelo Parlamento, a nossa democracia não existe. E o princípio de separação de poderes está morto. O Governo é o responsável máximo pela Administração Pública, o Sr. Secretário de Estado tem poder hierárquico sobre a Autoridade Tributária e, por isso, responsabilidade política sobre cada um dos atos da Autoridade Tributária e responde integral e cabalmente por todos esses atos perante o Parlamento. Portanto, nós temos o dever, em nome dos portugueses, aqueles que ficaram preocupados ao saber que, perante pareceres contraditórios, a autoridade tributária terá decidido que uma empresa deixaria de pagar 125 milhões de euros. Eu não estou a dar razão a nenhum dos lados. Os portugueses ficaram preocupados, o Bloco de Esquerda fez uma proposta, nós aprovámos e o Sr. Secretário de Estado deve-nos esclarecer cabalmente. E tem o dever, para além da relação da autonomia, perante a sua responsabilidade política e superioridade hierárquica sobre a autoridade tributária e a subordinação perante este Parlamento. Terceira questão, para além dos parceiros e este ponto sobre os seus poderes e os seus deveres de esclarecimento. Ao ser superior hierárquico, o Sr. Secretário de Estado tem poderes próprios sobre as decisões da autoridade tributária. São discutíveis poderes de decisão sobre reclamações hierárquicas ou não, e por isso poderes de revogação ou de anulação do ato administrativo são discutíveis, mas têm, no mínimo, um poder de pedir, perante dúvidas tão sérias, uma avaliação concreta e específica a um certo ato. Aquilo que não é pedir uma auditoria geral à atividade da Unidade de Grandes Contribuintes, mas designadamente, por exemplo, uma sindicância. E, portanto, a pergunta é, perante esta dúvida, tenha ela chegado ao senhor até ao seu conhecimento mais tarde ou mais cedo, o que é que fez de concreto para esclarecer cabalmente e em concreto esta decisão? O senhor Secretário de Estado compreende, todos compreendemos, é assim em geral e em particular no momento em que os portugueses pagam tantos impostos. Que se preocupa em saber que a autoridade tributária, num momento com um conjunto de parceiros, achou que uma certa empresa, grande empresa, teria que pagar 125 milhões de euros e passado um tempo mudou de opinião. Repare, eu não estou a dar razão a nenhuma das entidades. A dúvida é legítima, se calhar a dívida era legítima ou não, mas a dúvida é legítima e, portanto, eu quero saber o que é que o Sr. Secretário de Estado, perante as dúvidas e os parceiros contraditórios, fez, que poderes é que exerceu e aqueles que os têm. Finalmente, e a última questão é relativamente, é uma questão muito simples. A Unidade de Grandes Contribuintes, criada pelo Governo anterior, teve, nesta legislatura, por voto unânime, um alargamento das suas competências. E eu ainda não percebi porque é que os meios para satisfazer mais responsabilidades não foram proporcionalmente e devidamente alargados. Se nós sentimos todos em conjunto que uma coisa que o Governo anterior fez, que era boa, que era criar esta unidade para fiscalizar em particular grandes contribuintes, decidimos que era necessário alargá-lo a mais. Se o Governo, que é a única entidade que pode fazer, não lhe dá mais meios, está basicamente a dizer que para cada uma das competências as possibilidades de ação são menores. E, portanto, esta passividade do Governo de não reforçar os meios da unidade de grandes contribuintes podem querer dizer uma escolha que é a de frustrar a capacidade de atuação desta unidade. Repare.
Terminar, Sr. Deputado.
Se para o dobro, vamos imaginar matematicamente que seriam, para o dobro das competências temos os mesmos meios, significa que podem ser, cada uma das competências é exercida com metade dos meios, depois da decisão do Governo. Pode fazer as contas proporcionais que quiser, mas o efeito é esse. Se não reforçam os meios para um alargamento das competências, querem que faça menos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E isto surge, faz reforçar, por isso, a dúvida, para não dizer a suspeita, de se o Governo está ou não, como fez com os offshores, com a questão do programa de regulação de ativos, a favorecer e a facilitar a vida aos fortes, em vez de os tratar como todos os outros. É uma dúvida e só o Governo, com a sua ação, cabe responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Margarida Marques, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado. Queria também reconhecer o interesse da apresentação deste requerimento por parte do Bloco de Esquerda e queria, nesta fase da discussão, agradecer toda a informação que foi dada. E tinha quatro pontos que queria levantar. O primeiro tem a ver com a questão da autonomia e agora o Sr. Deputado voltou a trazer esta questão à colação. A primeira questão é quem decide. Quem decide, quem assina, quem toma a decisão. E é importante, trata-se de uma estrutura, de um órgão que dispõe de autonomia. Dispõe de autonomia significa que decide. E isso é importante, e daí eu ter referido a importância do requerimento do Bloco de Esquerda, é importante que, funcionando e existindo esta autonomia, o Parlamento tenha capacidade de monitorizar, tenha capacidade de acompanhar, tenha capacidade de questionar essa decisão. E daí a importância deste debate. Porque é que eu estou a referir isto? Estou a referir isto porque penso que o respeito da autonomia é fundamental e nós não podemos simultaneamente defender a autonomia e depois escamotear o conceito de autonomia. Porque se fôssemos fazer aquilo que o Sr. Deputado acaba de dizer, nós diminuíamos uma certa litigância e aumentávamos outra litigância, que é a litigância entre o membro do Governo e o respectivo serviço da unidade dos grandes contribuintes. O segundo ponto tem a ver, não é um tema aqui desta audição, mas já foi aqui referido e, portanto, eu não posso deixar de o referir, que é a questão da lista negra e da modificação do Governo relativamente a esta lista negra. Todos nós sabemos quais são as vantagens e os inconvenientes de certo tipo de centro de negócios ou de offshores estarem na lista negra ou não estarem na lista negra. E sabemos que retirar, por vezes, certos offshores da lista negra beneficia um acesso à informação que a permanência desses offshores na lista negra não permite ter acesso à informação. E, portanto, gostaria de... Nós muitas vezes valorizamos o aspecto negativo de uma decisão e esquecemos de registar os aspectos positivos relativamente a essa decisão. Terceiro ponto, diz respeito, gostava de colocar ao Sr. Deputado de Estado uma questão relacionada com o princípio de conciliação entre a administração e o contribuinte. E gostaria de perceber se o Governo pensa introduzir mecanismos intermédios para os pequenos contribuintes, uma vez que temos um mecanismo específico para os grandes contribuintes. Temos um mecanismo que eu chamaria normal para facilitar a linguagem para os pequenos contribuintes e gostaria de perguntar ao Governo se tem ideia ou se tem o objetivo de criar um mecanismo intermédio desta natureza. Quarto ponto, final, último ponto. Em 2013, o Governo decidiu benefícios fiscais milionários a um grupo económico no valor de 85 milhões de euros em benefícios fiscais e no final desta decisão do Governo o grupo decidiu transferir-se para a Holanda para reduzir o pagamento de impostos. Eu gostaria de lembrar que à época este montante foi duas vezes maior do que o benefício fiscal que foi dado às empresas para a criação de emprego e mais cinco vezes, ou seja, foi cinco vezes maior que os benefícios fiscais dados às empresas para interioridade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sou deputada Mariana Mortágua, tem a palavra, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar pela discussão da autonomia. Eu penso que, se o Sr. Deputado João Almeida me deixar, lá à frente é fácil, mas aqui é mais difícil. Ninguém está a sugerir que a decisão que foi tomada tenha sido tomada pelo Secretário de Estado ou com interferência do Governo. Não é isso que se sugere. O que se sugere é que o Governo é politicamente responsável por todas as decisões da autoridade tributária e a entidade tem que ser escrutinada quando alguma decisão gera dúvidas ou gera incertezas. Já nos aconteceu questionar também diretamente a autoridade tributária, mas não me parece que seja esse o caminho preferencial ou o caminho que respeita a hierarquia de responsabilidades e poderes e não acho sequer que seja isso que o Sr. Secretário de Estado estivesse a sugerir. Também já nos aconteceu ao contrário, que é ter secretários de Estado que atiram para a autoridade tributária responsabilidades para se desresponsabilizarem eles próprios. E eu bem lembro que o senhor ex-secretário de Estado, Paulo Núncio, na altura quando decidiu não publicar a lista, as transferências para offshores, uma decisão política, a primeira reação que teve quando foi questionado aqui foi tirar a responsabilidade para a autoridade tributária, desresponsabilizando-se, aliás, num ataque de amnésia memorável. E, portanto, se queremos fazer um inventário de todas as decisões passadas e o comportamento de todos os secretários de Estado no passado, acho que esse inventário deve ser feito, ele é muito completo. Relativamente à questão da brisa em particular, há uma questão que foi colocada e que eu penso não está clarificada, que diz respeito exatamente à hierarquia dos diferentes parceiros. O que é que nos diz que o parecer da área do rendimento tem um peso superior ao parecer dos centros de estudos fiscais? E não é claro até agora se esses parceiros tinham opiniões semelhantes ou não, e se não tinham, qual era a divergência, e se em algum momento foi necessário escolher um dos parceiros ou se a hierarquia dos parceiros indicava que a única decisão possível era aquela que existiu. Eu penso que a pergunta é clara, é qual é a hierarquia dos parceiros e qual era o sentido de cada parecer, para nós percebermos se há algum nível de discricionariedade. Há sempre, mas tem que ser escrutinado. E, portanto, quando um decisor escolhe um dos parceiros, isso é diferente de dizer que a sequência hierárquica dos parceiros acabou numa decisão que era a única possível. E essa distinção não está feita e parece-me que deveria ser feita. Ainda sobre a hierarquia, eu penso que foi aqui trazido o caso da lista negra de offshores. Aqui a situação é diferente. No caso da lista negra, a lei determinava que o próprio governo tinha poder para tomar a decisão. É uma decisão política, não é uma decisão da autoridade tributária. O problema é que a decisão foi tomada sem parecer da autoridade tributária. A lei não o obrigava, mas essa não é a forma de tomar a decisão. E, portanto, obviamente, também sempre nos opusemos a essa decisão. Achamos que, seja qual for a decisão que é tomada, ela tem que ter o respaldo de parceiros e de orientações da autoridade tributária, e as orientações da autoridade tributária naquele caso, até nos casos em que existia, eram contrárias à decisão política que foi tomada. E por isso, obviamente, a decisão foi escrutinada e foi até revertida no último orçamento do Estado. Sobre a percepção de fracos e fortes no sistema fiscal, eu tendo a achar que essa percepção é correta. Há, de facto, um diferente acesso e um diferente relacionamento de grandes empresas ou grandes contribuintes com a autoridade tributária, que resulta numa carga fiscal que normalmente consegue ser reduzida para grandes contribuintes, facto a que, e benefício a que os pequenos contribuintes não têm acesso. E isto resulta não apenas, e é essa parte que eu penso que me parece que é importante ser discutida, não apenas porque a autoridade tributária tem um tratamento diferente. Eu não entendo que quem está à frente da autoridade tributária trate de forma diferente os grandes dos pequenos. Mas isso acontece, porque os grandes têm mais meios e têm poder para contratar escritórios de advogados que um pequeno contribuinte nunca terá, têm muito mais informação que um pequeno contribuinte nunca terá, e porque usam as leis que estão feitas para que isso aconteça. E quando o CDS, por exemplo, critica a percepção dos fracos e dos fortes ao PSD, eu acho que é importante criticar a atitude da autoridade tributária, mas também das leis que permitem e que existem para serem exploradas pelos grandes contribuintes para poder minimizar a sua carga fiscal. E esta é a discussão de fundo que interessa a pouca gente ter, mas que me parece muito mais importante do que a discussão só do tratamento. Porque quando nós permitimos abuso de preços de transferência, quando permitimos erosão da base tributária ou transferência da base tributária para outros países, como por exemplo para a Holanda, há uma razão para todas as empresas do PSI20 terem uma holding na Holanda, e isso é permitido pela lei portuguesa, tal como temos um regime de patentes que permite a grandes empresas, como por exemplo a nós, registar a sua patente na Irlanda e depois transferir serviços, como se a Irlanda prestasse um serviço à empresa em Portugal, não pagando impostos sobre isso. E isto só existe, e esta é a causa da desigualdade fiscal, porque a lei o permite. Porque a lei está feita para o permitir. E, portanto, não podemos falar apenas sobre a eficácia da autoridade tributária, temos de falar sobre o quadro legal vigente que permite a estas grandes empresas explorarem a lei que existe e explorarem a vantagem que têm em termos de meios de acesso à lei. E termino, Sr. Presidente, e por isso lhe perguntava quais são os meios legais que temos que ter para combater a fraude e o abuso fiscal e a erosão fiscal, ou o abuso, neste caso, do planeamento fiscal. E será que a unidade dos grandes contribuintes, e já percebemos que não tem recursos neste momento, nunca teve, aliás, nunca teve, mas continua a não ter recursos suficientes para lidar com operações tão complexas como estas que acabei de referir, e que este exemplo da Brisa parece ser um exemplo bastante, bastante crasso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A deputada João Almeida, do CDS-PP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, é extraordinário. É evidente que esta questão da desigualdade tem também a ver com questões que são questões que resultam do regime jurídico e dos vários regimes jurídicos, mas é extraordinário que quem o diga seja quem tem a responsabilidade de apoiar.
Peço desculpa. Vamos só interromper por 2 minutos e meio para uma pausa técnica esta sessão, se faz favor. Muito obrigado.
Isto é censura.
Vamos então reiniciar. Põem-se os contadores a zero. O Sr. Deputado João Almeida tem a palavra para reiniciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Retomando, obviamente, que a complexidade legislativa beneficia os grandes contribuintes em relação aos pequenos contribuintes, e essa é uma das razões de ser dessa desigualdade e os nossos regimes fiscais serem regimes fiscais altamente complexos, desde logo o IRC, que será dos regimes mais complexos ao nível da comparação com Estados que, obviamente, competem connosco num mercado que é aberto. Não deixa de ser extraordinário, como eu estava a dizer, que quem o diga é quem tem de responsabilidade de apoiar um governo há 2 anos, a medida mais significativa a que deu apoio em matéria de tributação das empresas foi uma borla fiscal a empresas na ordem, por exemplo, da maior de todas elas, de mais de 100 milhões, de mais de 100 milhões de euros. Portanto, isso é extraordinário e estamos à vontade com a comparação, porque quem fala é quem estava num processo de reforma do IRC no sentido da sua simplificação e da sua competitividade, processo esse que politicamente foi interrompido pela maioria atual. O que acontece relativamente aos parceiros, a Secretaria de Estado está longe de estar esclarecido, como já aqui foi dito. Nós também registamos que agora partidos que no passado eram adeptos de todas as teorias da conspiração sejam agora absolutamente serenos em relação a todas as separações, a todas as independências, a todas as autonomias e até a qualquer, e sejam avessos a qualquer interpretação cronológica dos dados. E, portanto, há uma questão cronológica que eu não retiro nenhuma consequência política para a mesma, mas quero perguntar o seguinte ao Sr. Secretário de Estado. É verdade que até o verão de 2015 o Estado defendeu junto deste contribuinte que este contribuinte tinha uma dívida fiscal? É verdade que até ao verão de 2015 a posição do Estado português, da Autoridade Tributária Portuguesa, nunca foi outra que não a da existência desta dívida? Em que momento se processou a alteração da posição da Administração Tributária em relação ao contribuinte de existência de uma dívida para reconhecimento de razão ao contribuinte e não haver lugar à liquidação e, portanto, não haver o pagamento dessa dívida? Quando é que isso aconteceu? Primeira questão cronológica. E a questão da fundamentação. Também não vou fazer o que faziam outros partidos noutras alturas, que é interpretar de forma perversa aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado disse que houve um parecer no sentido de dar conforto a uma decisão política. Nós sabemos o que é que isso quer dizer. Disse dar conforto jurídico de sustentação da posição. Não é outra a interpretação possível. Mas a questão que eu quero colocar, e disse outra coisa que é relevante, que o parecer da área do rendimento desempatou a situação que existia. Tudo bem. Primeira questão, porquê é que é a área do rendimento que desempata? Qual é o critério que justifica que seja a área de rendimento que desempate quando estão em causa parceiros também do SEF e da Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso? Porquê é que é a área do rendimento que, e esta é uma questão técnica, porquê é que é a área do rendimento que desempata? E o que é que desempatou? O que é que existia? Porque nós ouvimos também o Sr. Secretário de Estado dizer que os parceiros não foram sempre sobre a mesma matéria e que, portanto, não poderiam ser comparados do ponto de vista daquilo que aqui tem sido questionado e que é o que nós queremos saber. Em cada momento, o que é que cada entidade disse sobre a suscetibilidade de cobrança deste imposto ou sobre a insuscetibilidade de cobrança deste imposto. Ainda que não sejam sobre exatamente a mesma matéria, quando foi dado parecer por cada uma destas entidades, e pergunto se é assim, tenho ideia, pelo percebido que disse o Sr. Secretário de Estado, 2 vezes pelo SEF, 1 vez pela Direção de Serviços Jurídicos de Contencioso e 1 vez pela área do rendimento, em cada um destes momentos pronunciaram-se sobre o quê e em que sentido. E no final a decisão é tomada só com base no parecer da área do rendimento, sim ou não? Se é com base no parecer da área de rendimento, porquê é que é com base no parecer da área de rendimento? E, voltando à questão anterior, se havia divergência, porquê é que foi a área de rendimento que desempatou?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu começava por relembrar que não foram respondidas várias das questões. Eu recapitulava essas questões que não foram respondidas e gostaria que o Sr. Secretário de Estado, que nesta segunda ronda tem 25 minutos de resposta, pudesse responder a estas questões. Recapitulando, a questão da auditoria da IGF, da Inspeção Geral de Finanças, se o Governo está disponível, tendo em conta a dimensão das verbas envolvidas, tendo em conta a repercussão pública deste caso, a determinar
à Inspeção-Geral de Finanças uma auditoria sobre, sobre este processo. A segunda questão que coloquei é se o Governo, em particular o seu Secretário de Estado, teriam disponíveis para determinar à AT, a Autoridade Tributária, que atualizasse o memorando que foi disponibilizado a esta Comissão em janeiro de 2016 relativo à situação dos contribuintes de elevada capacidade patrimonial. Passaram 10 anos, haverá desenvolvimentos sobre esta matéria. A equipa de projeto que trabalhava neste âmbito foi englobada na Unidade dos Grandes Contribuintes, passa a ser agora uma competência da Unidade dos Grandes Contribuintes, e era relevante, do nosso ponto de vista, que o memorando de 2016, janeiro de 2016, decorridos 2 anos, pudesse ser atualizado com toda a informação relativa ao andamento deste processo e ao trabalho desenvolvido e aos resultados alcançados neste âmbito dos contribuintes de elevada capacidade patrimonial, e que isso pudesse ser disponibilizado novamente à COFMA para que esta Comissão pudesse fazer uma avaliação desse trabalho. E a terceira questão que coloquei ao Sr. Secretário de Estado, relativa ao reforço significativo de funcionários da Unidade de Grandes Contribuintes, não deixando de valorizar o aumento de 20% de 2015 para 2018, 160 para 190, entendemos que esses recursos podem ser escassos, muito escassos, tendo em conta a complexidade das matérias tratadas por esta Unidade de Grandes Contribuintes e o volume até de receita fiscal pago pelos contribuintes que são acompanhados por esta Unidade de Grandes Contribuintes. Se há uma intenção do Governo de reforçar significativamente, duplicar, triplicar, quadriplicar o número de funcionários da AT dedicados, afetos a esta unidade, se tem planos nesse sentido e qual vai ser esse reforço, quando é que ocorrerá, portanto, o máximo de informação possível sobre isso. E aproveitava que ainda tenho tempo nesta segunda ronda para colocar uma nova questão que tem a ver com as prescrições de dívida fiscal. O relatório do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2016 identifica uma prescrição nesse ano superior a 1.000 milhões de euros de dívida fiscal. Presumo, o Sr. Secretário de Estado confirmará que uma parte desta dívida fiscal prescrita em 2016, uma parte destes 1.000 milhões de euros, é relativo a contribuintes que caem sobre a alçada da atuação da Unidade de Grandes Contribuintes. Não sei se é ou não, o Sr. Secretário de Estado dirá ou não, ou se é relativo a outros contribuintes ou outras situações. Mas tendo em conta o volume de dívida fiscal prescrita, portanto, dívida fiscal não sendo cobrada, prescreveu, não se transforma em receita fiscal, portanto, não entra no orçamento de Estado, são montantes muito avultados, estamos a falar de cerca de 1.000 ou mais de 1.000 milhões de euros por ano. Como é que o Governo avalia, e o seu Secretário de Estado avalia, este elevado nível de prescrições da dívida fiscal? Como, a que é que se deve esta prescrição? O que é que está a falhar aqui? Será que não há recursos suficientes por parte da Autoridade Tributária para acompanhar este processo e eles acabam por prescrever? Que medidas estão a ser tomadas ou o Governo prevê tomar relativamente a esta matéria, no sentido de começar a reduzir o nível de prescrições de dívidas fiscais? Parece-nos que esta é uma matéria importante, tendo ou não relação com a Unidade de Grandes Contribuintes, parece-me que é uma matéria importante, porque há uma fonte de receita fiscal que se perde anualmente, muito significativa, estamos a falar de 1.000 milhões de euros, e entendemos que é necessário tomar medidas no sentido de garantir que há uma redução significativa destas prescrições e, no limite, até não deveria haver prescrições de dívida fiscal. Mas o que é que está a ser feito neste domínio por parte do Governo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrei nenhuma pedido de inscrição para os 2 minutos e, portanto, o Sr. Secretário de Estado tem 27 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sendo algumas questões comuns, eu vou procurar fazer aqui, de acordo com as anotações que tomei, e no final procurarei ver se não falha mesmo nenhuma resposta para que possa prestar todos os esclarecimentos que possa aqui dar. Bom, a primeira questão tem a ver com a fiscalização do Parlamento, as responsabilidades do membro do Governo, as decisões escrutinadas. Bom, o Governo responde perante o Parlamento e o Governo tem a responsabilidade política relativamente a tudo o que acontece dentro dos serviços. Isto é uma coisa óbvia, concordamos todos, e concordando todos, acho que devemos todos concorrer com a nossa ação para que esses princípios sejam conseguidos. Aquilo que eu procuro fazer na área dos assuntos fiscais é ter a consciência da sensibilidade que tem a autoridade tributária e do nível de informação a que eu tenho acesso enquanto membro do Governo. Nem toda a informação a que eu tenho acesso eu posso disponibilizar, mesmo que às vezes, como por exemplo hoje, os senhores jornalistas, porque eu tenho o maior respeito, fazem o seu trabalho, mas é verdade que às vezes nós temos de nos remeter a algum silêncio para não dizer por que motivo é que, por exemplo, o despacho do meu antecessor relativamente a algumas ações que devem decorrer por parte da autoridade tributária relativamente ao apagão, ao chamado apagão, número 38, porque é que não aconteceu mais nada? É porque é verdade que nós temos que respeitar que quando existe um inquérito criminal, existe naturalmente um condicionamento à atuação da própria administração, o que faz com que o Secretário de Estado, aquilo que faz é respeitar essa articulação que necessariamente existe entre o Ministério Público e a Autoridade Tributária em muitas matérias e determinar, por exemplo, que a Autoridade Tributária possa fazer tudo aquilo que não esteja condicionado pela atuação do órgão de investigação criminal. Mas isto é um exemplo daquilo que é o condicionamento que nós próprios temos naquilo que é a nossa divulgação pública relativamente a alguma informação. Agora, eu não quero esconder nada do Parlamento, nem o Governo quer esconder nada do Parlamento, e por isso eu naturalmente que tentarei ser ainda mais concreto naquilo que foi a cronologia dos parceiros, se bem que já o disse, mas volto a repetir, até porque também percebi que seguramente eu não devo ter sido claro relativamente à cronologia, mas vou repetir. Eu vou repetir porque há alguns dados que percebi por algumas intervenções dos senhores deputados que provavelmente eu não fui claro. O parecer que é solicitado ao CEF é solicitado em julho de 2013. Estava a decorrer o processo inspectivo. Relembro que é no final de 2013 que é notificado o relatório relativamente a esta participada em relação ao que é notificado ao contribuinte. Portanto, este parecer do CEF enquadra a questão e, em final de 2013, a Administração Tributária envia uma reclamação, envia o relatório da inspeção ao contribuinte com a posição até então formada para que o contribuinte pudesse exercer o seu direito de participação no procedimento. Em 2014, perante aquilo que são os elementos do processo e a discussão multidisciplinar, diria mesmo, que existiu na AT relativamente a este assunto, são solicitadas clarificações. Como eu já há pouco disse, em novembro de 2014 chega relativa à Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso e no final de 2014 chega a clarificação relativamente ao CEF. Depois já vamos ao Imposto sobre Rendimento. O sentido dos pareceres não é necessariamente contraditório entre si. E quero aqui também esclarecer uma coisa. Eu não li os pareceres. Aquilo que eu fiz foi um pedido formal de informação à Autoridade Tributária e, portanto, eu não quis pedir os pareceres porque achei, e já lá vamos a essa parte também, que não era esse ponto que estava em questão. Agora, aquilo que estamos a falar é de uma operação, ou melhor, estamos a falar de duas operações. E estamos a falar de duas operações em que, num primeiro momento, se coloca a questão de saber como enquadrar uma operação de amortização de participações sociais com redução de capital, como enquadrar, do ponto de vista contabilístico, a contrapartida que necessariamente existe quando existe uma contrapartida em termos de balanço, quando há uma contrapartida relativamente a essa amortização, e, portanto, que não foi totalmente considerada num primeiro momento. E a clarificação destina-se precisamente a tentar perceber se, com os factos que havia relativamente a uma primeira operação desta natureza que eu dizia e a uma segunda operação, que é uma operação de transmissão de participações sociais, se a conjugação destas duas operações permitia qual dos entendimentos, do ponto de vista do seu enquadramento enquanto tipologia de rendimento, uma questão, outra questão distinta em termos de contabilísticos, de que forma é que se pode contabilizar uma determinada operação. E, portanto, os parceiros não incidem, não é uma coisa, não são parceiros que incidam sobre cada um sobre a mesma coisa, não. É uma sequência que é a evolução daquilo que é o conhecimento que se tem sobre a operação, conhecimento esse também é trazido pelo próprio contribuinte no âmbito dos processos de participação. E em 4 de dezembro, perante a avaliação sobre estas duas operações e sobre a forma de contabilização de uma das operações em particular, é suscitada à área do rendimento um parecer tendo em conta toda a realidade conhecida e, por isso, um parecer mais abrangente. Qual é a diferença entre um parecer da parte do rendimento e um parecer do Centro de Estudos Fiscais e da Direção de Serviços de Consultadoria Jurídica? Não há aqui propriamente uma hierarquia, mas o CEF e a Direção de Serviços de Contencioso Jurídico são órgãos de consulta. Os órgãos que fixam entendimento, por exemplo, quando há um pedido de informação vinculativa e que depois sai, são as áreas do imposto. Portanto, quem fixa o entendimento é a área do imposto. E quando a área do rendimento se pronuncia, no fim da linha, já se pronuncia conhecendo, e repito aquilo que também já disse, o processo tem todos os passos. E quem assinou e quem se pronunciou, ninguém escondeu nada. E, portanto, ninguém escondeu nada daquilo. Agora, aquilo, ou seja, esta sequência cronológica é a informação que é dada e que indica que é assim. Agora, a área do rendimento, com todas as posições, que muitas vezes, repito, implica analisar a questão ou apreciar a questão de uma perspectiva diferente, mas é de uma perspectiva. E o Sr. Deputado João Almeida notou, eu não reparei que disse decisão política, porque seguramente que não era isso que queria dizer, a decisão é técnica, e acho que, aliás, todo o sentido da intervenção. Agora, a decisão técnica que é tomada no final, e já lá vamos, é uma decisão tomada com base em todo o histórico dos parceiros, mas é quem fixa os entendimentos na autoridade tributária, são as áreas do imposto, e neste caso é a área do rendimento, a quem é pedido o parecer a 4 de dezembro de 2014. Mas como estávamos no início de 2014 e se percebia que havia uma decisão que tinha que ser tomada, que ou se liquidava o imposto ou não seria possível liquidá-lo mais porque caducaria, porque operava a caducidade, foi decidido, ainda que com dúvidas, notificar o contribuinte do relatório do grupo consolidado, aduzindo da maneira como a autoridade tributária achou que era melhor e mais consistente, aduzindo todos os argumentos que sustentavam essa mesma liquidação que é notificada ao contribuinte. Por isso, quando nós dizemos a autoridade tributária teve uma posição até uma altura e depois mudou, a autoridade tributária apresentou, notificou a liquidação nas condições que eu estou a explicar, ou estou a procurar dar esclarecimento aos senhores deputados. A autoridade tributária não estava segura de que aquela liquidação era devida, não tinha ainda o parecer da área do rendimento, que era a área que no final fixa o entendimento e que poderia avaliar a questão, que já tinha sido avaliada duas vezes pelo SEF e uma vez pela Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso, e por isso notificou da liquidação. E como acontece em muitos outros casos também, e não é só na unidade de grandes contribuintes, por isso é que eu há pouco tive também a oportunidade de dar esse dado, na inspeção tributária, se não me engano são 137, as anulações foram de 138 milhões de euros, portanto também acontecem nas outras inspeções, portanto aquilo que aconteceu foi, depois da liquidação, o contribuinte apresenta a reclamação, presta a garantia, não tenho informação de que garantia que prestou, mas presumo que tenha prestado garantia idónea, porque senão não tinha que ter havido execução, e perante a reclamação do contribuinte e os argumentos que o contribuinte traz, que não são, seja grande ou pequeno, têm que ser considerados sempre na avaliação, e já perante o parecer da área do rendimento, que seguramente foi no sentido de que a liquidação não era devida, que foi o que motivou o conjunto da apreciação, não é apenas um parecer, o conjunto de todos os pareceres justificaram a decisão da unidade de grandes contribuintes de deferir parcialmente a reclamação deste contribuinte em particular. Quanto ao escrutínio desta decisão, eu tive o cuidado de verificar se a Inspeção Geral de Finanças estava a desenvolver alguma ação inspectiva na área da inspeção. Agora não é redundância, é uma ação inspectiva da área da inspeção. E aquilo que eu obtive de informação do Sr. Diretor-Geral, do Sr. Inspetor-Geral de Finanças, é que dentro do plano normal da Inspeção Geral de Finanças estava a decorrer uma auditoria a toda a área da inspeção, sendo que a área da inspeção está em todas as direções de finanças e a unidade de grandes contribuintes tem para efeitos de inspeção o mesmo estatuto dessas direções de finanças. E por isso eu digo que esta auditoria que está a correr é suscetível de aferir também a área da inspeção da unidade de grandes contribuintes. E por isso, vamos esperar que a auditoria da Inspeção Geral de Finanças possa ser concluída com tranquilidade e sem qualquer interferência, que a amostra seja colhida de acordo com as regras normais da Inspeção Geral de Finanças e, no final dessa auditoria, veremos se há alguma necessidade de o Governo solicitar um escrutínio adicional relativamente a este assunto. Agora, o que eu diria também é que não é saudável que as auditorias pedidas pelo Governo sejam direcionadas a operações em particular, devem ser, em regra, estou a dizer, em regra, direcionadas a situações genéricas que permitam avaliar de forma genérica e de acordo com amostras aleatórias. Agora, naturalmente, que não nos é indiferente a preocupação do Parlamento, nem nos é indiferente, antes pelo contrário, aquilo que é o sentimento e a percepção da opinião pública. Agora, volto a dizer o mesmo que há pouco tive a ocasião de pedir aos senhores deputados, que é, nós também temos de contribuir para que a opinião pública esteja informada de maneira adequada. Nós não podemos contribuir, por exemplo, como há pouco eu dizia, com a ideia de que é verdade que há contribuintes que podem decidir não pagar imposto, porque todos aqui à volta desta mesa sabemos que não é verdade. E, portanto, o que nós estamos a fazer é a seguir com atenção este assunto, a prestar os esclarecimentos que os senhores deputados solicitam, e estou a procurar fazê-lo da forma mais exaustiva que me é possível, e no que diz respeito à auditoria, se há uma auditoria em curso a esta área, entendi que era importante deixar essa auditoria terminar e avaliar os resultados dessa mesma auditoria e o âmbito dessa auditoria. Procuraria agora concentrar os próximos minutos nas respostas mais concretas, às questões mais concretas que nos colocaram e que o Sr. Deputado Paulo Sá, no que diz respeito ao número de funcionários. As competências, evidentemente, aumentaram e o número de funcionários não aumentou proporcionalmente ao número de competências. Nós, com esta reorganização da orgânica da Unidade de Grandes Contribuintes, estamos agora a ver de quais são os meios que são necessários e onde é que são necessários forçar meios, sendo que nós sabemos que em toda a autoridade tributária nós neste momento precisamos de meios, mas ao mesmo tempo aquilo que também diria é que a discussão relativamente à atuação da Unidade de Grandes Contribuintes, do meu ponto de vista, não se deve fazer na dicotomia entre a inspeção e o aconselhamento. Eu diria que as duas vertentes, e acrescentaria uma terceira, que é a vertente da informação, são absolutamente críticas para o funcionamento da Unidade de Grandes Contribuintes. Porque quanto mais nós investirmos na informação, e agora não estou a falar só da UGC, estou a falar de todos, quanto mais nós investirmos na informação e quanto mais nós investirmos no diálogo entre o contribuinte e a administração tributária, mais prevenimos os litígios. E é por isso, ainda esta semana, eu tive a ocasião de, e já aqui na COFMA também tive a ocasião de partilhar esse desejo e esse trabalho que estamos agora a fazer em 2014, de olhar para todo o ciclo da justiça tributária, que começa na informação ao contribuinte e que, como aqui os senhores deputados notaram e bem, em particular a senhora deputada Mariana Mortágua, a questão dos contribuintes começa logo com o acesso ao direito. E é uma das dimensões que nós temos que olhar na justiça tributária, é precisamente a do acesso ao direito. Eu tenho mecanismos graciosos de reclamação, mas que é mais fácil para os contribuintes que têm mais meios poderem aceder, porque é mais fácil irem a um advogado, e não há nada contra os advogados, eu próprio sou advogado, portanto, é a profissão, é assim, somos nós que podemos, são os advogados que o podem fazer, mas há, e está identificado, um problema do acesso dos contribuintes aos meios graciosos. E, portanto, cabe-nos a nós iniciar e colocar mecanismos de diálogo conciliatório e mesmo de mediação entre os contribuintes e a administração tributária. E isto é válido tanto para os contribuintes pessoas singular como para as pessoas coletivas. E é válido para os pequenos contribuintes, médios e grandes. Se quiserem, terei todo o gosto de um dia podermos falar, se entenderem os senhores deputados, especificamente sobre esta área da justiça tributária. Mas para dizer que, voltando ao tema da nossa audição, o número de funcionários não tem que estar necessariamente relacionado com as ações inspectivas, nem do meu ponto de vista, eu acho que a melhor forma de nós podermos dar orientações de funcionamento à Unidade de Grandes Contribuintes é estimular apenas a inspeção. Não, a inspeção é o meio que nós temos complementar de verificação do cumprimento das obrigações dos contribuintes. Mas aquilo que nós devemos atuar, do meu ponto de vista, é a montante, no sentido de criar todas as condições para que o contribuinte possa cumprir voluntariamente as suas obrigações tributárias e diminuir a litigância. A inspeção, ela própria, não tem apenas uma componente corretiva. Tem uma corretiva de forma coerciva ou imposta. Tem também a componente de regularização voluntária. Os processos de inspeção, não apenas na Unidade de Grandes Contribuintes, levam muitas vezes o contribuinte, no diálogo com a administração tributária, precisamente a corrigir voluntariamente situações. E, por isso, a reorganização da Unidade de Grandes Contribuintes que estamos a fazer e a alocação de meios E a necessidade dos meios tem muito a ver com isso. Agora, eu não diria que o aumento, nós antes, em 2016, acompanhávamos 1.060 empresas, hoje, em 2017, passámos a acompanhar 1.200 empresas e 758 particulares. Agora, o aumento do número de pessoas não tem que ser proporcional, porque não é necessariamente com mais pessoas que se melhora a eficácia, muitas vezes também é com a melhoria de processo. Agora, que é necessário um reforço de meios humanos, sim, Sr. Deputado, é necessário um reforço de meios humanos, já foi feito algum de 2015 para agora, é necessário agora, nesta segunda fase da legislatura, procurarmos soluções para esse reforço de meios humanos, mas também de meios físicos. Por exemplo, nós estamos a estudar a hipótese de, em termos de instalações, a Unidade de Grandes Contribuintes poder ter novas instalações mais adequadas, juntamente com a inspeção tributária, que são duas áreas que se devem cruzar e que neste momento estão dispersas do ponto de vista geográfico e que nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar uma solução para melhorar essas mesmas condições. Relativamente à atualização do memorando relativamente ao UGC, já perguntei se era possível fazerem essa atualização, já me disseram que sim, disseram que demorava algum tempo, eu irei insistir para que não demore tanto tempo como aquele que por vezes nós demoramos a fazer, portanto vou procurar fazer chegar, se os senhores deputados assim o entenderem, a atualização do memorando que entregámos há 2 anos atrás. E penso que, Sra. Presidente, respondi às questões, mas se ficar alguma questão por responder, terei todo o gosto. Muito obrigado. Na Unidade de Grandes Contribuintes, relativamente aos processos, não existe nenhuma prescrição. Portanto, as indicações que eu tenho aqui, que são de outubro de 2017, são precisamente de que não há, relativamente à Unidade de Grandes Contribuintes, nos processos seguidos pela Unidade de Grandes Contribuintes, nenhuma situação de prescrição. Eu penso que na última vez que cá estive já falámos um pouco sobre as prescrições e sobre o efeito que tem o reconhecimento por parte da Administração Tributária de que alguns processos estão prescritos e essas prescrições decorrem de dívidas anteriores e muitas delas, eu não tenho aqui o detalhe, como não tinha na altura esse detalhe das prescrições, já entendi que é uma matéria e tem interesse, evidentemente. Eu não a tenho de cor, mas vou procurar ter o detalhe da informação, porque já na última audição, o Sr. Deputado do PSD tinha colocado essa questão e eu vou ver se terei esse detalhe maior da prescrição. Agora, relativamente às prescrições na unidade de grandes contribuintes, que foi uma questão concreta que tinha colocado, e se tenho aqui informação que não existe nenhum caso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que começaremos agora uma terceira ronda. O Sr. Deputado António Leitão Amar, do PSD, em palavra. Neste, só esclarecer que serão 3 minutos por partido e depois o Sr. Secretário de Estado terá a palavra para dar a resposta na globalidade. Obrigada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu não sei se são propriamente questões, preocupações, Sr. Secretário de Estado. Aquilo que lhe vou dizer não elimina um reconhecimento pela elegância com que respondeu aqui ao Parlamento, contrastando com outros exemplos que vamos vendo, mas queria saudá-lo por isso e notei a sua preocupação. Foi-nos dizendo aquilo que sabia. Preocupa-me em alguns casos que deveria ter sabido mais, mas eu partilho consigo e espero que alguns partidos então aprendam a partilhar e fique para o futuro esta nova prática que adquiriram de não atirarem suspeições. Eu não a queria fazer, o meu lema é mais ou menos aqui, eu desejo que tenha acontecido o melhor, mas naturalmente como representante dos portugueses tenho que estar preparado e questionar se não aconteceu o pior, continuando a desejar que tenha acontecido o melhor. E repare, Sr. Secretário de Estado, veja, a autoridade tributária começa por ter um conjunto de parceiros, nós continuamos sem saber exatamente o sentido de cada um deles, mas porque o Sr. Secretário de Estado também não sabe, isso preocupa, mas terá tido um conjunto de parceiros e durante um tempo, o Sr. Deputado João Almeida assinalou aqui, pelo menos até ao verão de 2015, achava que aquela empresa devia pagar aqueles 125 milhões de euros de imposto. A dada altura, a autoridade tributária, em sentido diverso desses primeiros parceiros e da sua convicção, que resultou até numa audiência prévia e numa nota de liquidação, terá mudado o entendimento, isso já aconteceu em 2016, só que nós estamos aqui, nem nós, nem um membro do Governo conhece os parceiros que dizem uma coisa ou outra. Portanto, o Parlamento nem sequer consegue explicar aos portugueses se é adequado, razoável, correspondente à leitura que nós próprios e o país deve fazer, da aplicação das regras fiscais, se esta empresa foi bem ou mal liberta da responsabilidade de pagar 125 milhões de euros. Nem nós, nem o Sr. Secretário de Estado sabemos isso. Sabemos que o seu antecessor, o Secretário de Estado Rocha Andrade, sob sua tutela, a decisão de anular a liquidação a esta empresa de 125 milhões de euros, anular esta dívida até aí considerada, o Secretário de Estado, Rocha Andrade, nada fez. No seu caso, quando isto lhe chegou ao conhecimento, pediu uma informação, não os parceiros, mas pediu a informação, não lançou um inquérito concreto a esta medida e disse, bem, há ou não aí uma auditoria geral, a inspeção em geral? Ora, se há, eu fico à espera que uma auditoria, que nós não sabemos exatamente qual é que é o âmbito, os procedimentos, se é o conteúdo das decisões, se é a forma de funcionar, se é uma auditoria orgânica, substantiva, ou o que seja, mas esperar que uma auditoria geral, a inspeção em geral, possa num processo concreto avaliar a bondade e o porquê e a correção de uma mudança de posição contra parceiros iniciais, pelo menos, e que se terão mantido relativamente a um conjunto das entidades, de algumas das entidades que deram o parecer. E, portanto, não só é uma boa fé, deixe-me chamar-lhe assim, talvez um bocadinho ingénua, Sr. Secretário de Estado, esperar que uma auditoria geral possa fazer o apuramento cabal de uma circunstância concreta, como tem um problema talvez maior, que é quando o resultado da auditoria geral chegar, eventuais intervenções em tempo resultantes de um inquérito perderam a sua oportunidade.
Sr. Deputado, tem que terminar.
Vou terminar. Por favor. E, portanto, preocupa-me que não se saiba e que se tenha ficado satisfeito com uma informação, com uma avaliação genérica ao funcionamento genérico da atividade da auditoria.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS.
Sr. Presidente, Esta audição, de facto, permitiu e já aqui foi elogiada a forma como o Sr. Secretário de Estado, de uma forma bastante exaustiva, me tentou e deixou aqui claro todos os procedimentos que ocorreram na autoridade tributária relativamente a este procedimento, a este caso concreto em objeto de apreciação. Obviamente, penso que não ficaram dúvidas a ninguém do que é que efetivamente se passou, de qual a tramitação, e mesmo aquelas questões de alguma preocupação sobre a hierarquia dos pareceres, de alguma maneira ficou clara que há pouco, na última resposta, quando o Sr. Secretário de Estado deixou claro aqui ao Parlamento que, do ponto de vista vinculativo, o parecer da entidade que tem, neste caso, a direção respectiva do rendimento, seria aquele que fundamenta e que estriba a decisão. É evidente que a conclusão que o Sr. Deputado Lito Amaro tirou é uma conclusão possível e uma leitura possível. Mas há outras leituras possíveis, inversas até da sua, e talvez menos perniciosa para aquilo que seja a confiança na administração tributária e que os contribuintes devam ter na sua administração. Porque necessariamente, se decorresse de sempre que há uma situação de dispensar um contribuinte ou reconhecer a não obrigação de um pagamento do imposto por parte da administração tributária, implicasse necessariamente a obrigação de quem tem a tutela desencadear uma ação inspectiva, nós teríamos, de facto, uma administração tributária completamente dependente da atividade do Governo e, por isso, sem autonomia e sem a garantia. E, portanto, aí, claramente débil e perniciosa, inclusive, o sentido de encontrarmos, ou ao invés do que seria necessário, de encontrarmos uma administração forte, capaz de ceder, capaz de garantir autonomia e ter autonomia para o exercício da sua função. Por isso, não acompanhamos, obviamente, essa interpretação. É uma interpretação que decorre de algum posicionamento político no momento, mas face àquilo que são a realidade dos factos, não parece ter sustentabilidade. Ficou aqui claro que a ação da autoridade tributária está inclusive sujeita aos princípios gerais da inspeção que ocorre com bastante frequência neste mesmo serviço e com uma periodicidade até bastante marcada. Por isso mesmo, será assim, e também ficou aqui claro a indicação de que, caso se justificasse alguma dúvida sobre esta matéria, pela parte do Sr. Secretário de Estado haveria a certeza, a ideia de que teria que desencadear algum procedimento. Mas também ficou aqui claro e foi reiterado que não houve neste processo qualquer indício, pelo menos, que chegasse junto de quem tem a tutela, de que na administração tributária este processo não tivesse sido tratado em conformidade. Por isso mesmo, acho que não suscita esta razão e esta interpretação e esta dúvida sistemática. Nós devemos dar confiança à administração tributária. Esta audição fez o seu percurso, foi importante, permitiu-nos conhecer toda a tramitação desta decisão, permitiu-nos conhecer, inclusive, o enquadramento do trabalho da Unidade dos Grandes Contribuintes, conhecendo também, obviamente, e como aqui foi reconhecido, que há algumas limitações no ponto de vista dos recursos, os recursos são escassos, mas também o escopo da sua atividade e os princípios que a norteiam, o que são, no fundo, permitiu, e terminava com este ponto, particularmente os resultados são o que são, e queria destacar aqui o número que foi trazido aqui à colação, que é o crescimento da receita cobrada no âmbito desta Unidade dos Grandes Contribuintes, de 2016 para 2017, que passou de 15 mil milhões de euros para 19 mil milhões de euros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, ao Sr. Deputado João Almeida também, Sr. Deputado Paulo Sá. Bom, nesse caso, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, tem 6 minutos, com alguma tolerância, como se tem visto.
Muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu não ficava bem comigo se não dissesse isto, que eu fui aluno, sou amigo, camarada, E profundo admirador do professor Fernando Rocha Andrade. E dizer, e não posso estar numa audição em que se diga que o professor Fernando Rocha Andrade, perante uma anulação, nada fez. Eu diria o seguinte: Eu faria exatamente o mesmo que o professor Fernando Rocha Andrade. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não exerce competências que são competências próprias da autoridade tributária. E a competência para decidir, deferir uma reclamação é uma competência da autoridade tributária que foi decidida. E por isso, senhores deputados, não ficaria bem se não dissesse aqui este ponto. E também quero sublinhar que toda a informação que eu tenho sobre o processo é a informação suficiente e que eu considero suficiente e adequada e proporcional para poder formar um juízo relativamente à conformidade do procedimento adotado neste caso concreto. E sai a natureza das duas operações que estão em causa e sei que em relação a cada um dos parceiros sobre que dimensão dessa operação é que o CEF ou a Direção de Serviços de Contencioso ou a área do rendimento se pronunciou. Como eu disse e repito, porque também não quero violar, não quero nunca colocar-me na posição de violar o sigilo fiscal, mas repito que nós estamos a falar de duas operações. A primeira, e uma questão que é preciso analisar e apreciar, que é se a legislação à altura tinha enquadramento do ponto de vista fiscal para tratamento de situações em que há uma amortização de participações sociais com redução de capital por contraposição de uma entrada de outros ativos em espécie e em numerário. Essa é uma das dimensões que é analisada. Agora, todos os parceiros foram no sentido de que havia uma das operações que era passível de ser tributada. Repito, passível de ser tributada. Porque depois, para que a tributação seja devida, depois é também preciso que não haja crédito de imposto, depois também é preciso que não haja benefícios fiscais, como por exemplo, como sabemos também, e desculpem ter que entrar por aqui, que também não gosto, mas estamos em alturas em que existem benefícios fiscais de SGPS e de Participation Exemption em sentido mais amplo do que hoje existem, por exemplo. E, portanto, são todas estas dimensões que vão sendo analisadas cronologicamente e que levaram à conclusão final de que o contribuinte tinha parcialmente razão e, nos termos da lei, quem tinha que decidir que foi o diretor da Unidade dos Grandes Contribuintes deferiu parcialmente a reclamação. Eu gostaria que os senhores deputados me acompanhassem no respeito que devemos ter pelos órgãos de inspeção. E nós todos nos queixamos dos meios que às vezes escasseiam para, e portanto, e nós também convém não duplicar trabalho que possa não ser duplicável. Nesta decisão não há nada que o decurso do tempo, nada que o decurso do tempo possa limpar. Limpar no sentido de não fica aqui a ideia de que estamos aqui a perder tempo e estamos a evitar que se faça alguma coisa agora. Não. O que eu disse foi, eu verifiquei, como sei que a Inspeção-Geral de Finanças audita, faz auditorias a várias áreas da autoridade tributária, e essa auditoria, ora é procedimentos, ora é material, o que eu procurei saber junto do Sr. Inspetor-Geral de Finanças foi se havia alguma auditoria em curso à área inspectiva. E há uma auditoria em curso à área inspectiva desde novembro. E procurei saber se essa auditoria tinha como âmbito se toda a área inspectiva ou apenas uma parte da área inspectiva. E aquilo que eu posso assegurar é que a área da UGC é suscetível, a área da UGC é suscetível de ser enquadrada na auditoria que está em curso. E vamos aguardar pela auditoria que está em curso e pela amostra que a auditoria que está em curso seguramente que analisará de acordo com os métodos que são aleatórios para o fazer. Porque nós só devemos colocar o membro do governo, seja ele qual for, a determinar uma auditoria concreta a um contribuinte concreto, do meu ponto de vista, em última análise. Porque isso é seguramente... Eu acho que estas decisões têm que ser feitas de maneira proporcional. No meu critério, pode estar errado, evidentemente, mas o meu critério é que a proporcionalidade é aguardar por esta auditoria. E, naturalmente, que registro, e o Governo não é indiferente, nem à preocupação do Parlamento, nem às preocupações que sejam tornadas públicas. Mas, repito, às vezes também é preciso fazer alguma pedagogia relativamente à forma como as situações são transmitidas para a opinião pública, para que não fique a ideia de que houve um tratamento, reparem, se por tese a decisão é errada, aquilo que diria é que não é diferente daquilo que se passa com as generalidades contribuintes. Tem um fator adicional que não é despiciante, que é o valor. Agora, se metade das reclamações são decididas a favor do contribuinte, este é mais um caso em que essa reclamação é decidida a favor do contribuinte. Se existirem novos, se depois da auditoria existir necessidade, naturalmente que voltaremos ao tema. Agora, parece-me uma decisão ponderada do ponto de vista da proporcionalidade dos meios que são utilizados, porque acho que é um precedente, acho que a verificação de uma situação em concreto só deve ser feita pelo membro do Governo em última instância, mas naturalmente que se for necessário não hesitaremos em fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Resta-me agradecer esta audição e cumprimentá-lo e dizer-lhe que foi um prazer. E pedi aos senhores deputados, dando agora aqui, eu diria meio minuto, para nos despedirmos do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que não saísse da sala, porque vamos continuar a nossa ordem de trabalhos.
Muito obrigado.